ela vê que ela tem que. Ela quer ir lá em cima lá. O boneco faz a leitura daí, ela não quer o leitinho.
Eu mesmo procuro.
Vai ler, gente.
Mas ele está onde vai?
Não, oh, ele não quer saber.
Eu tenho que mudar aqui, né? Vai,
eu tenho que mudar aí eu sei que vai lá, claro. Porque senão a gente tem que mudar tudo aqui no painel, não tem nada que ver. Aqui, ó, vou levar pro pé.
Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha de casa, para todos que estão ao vivo no plenário da Câmara, aos familiares e amigos do vereador Matheus Costa, que tomará posse na sessão de hoje. Hoje é terça-feira, dia 5 de fevereiro de 2019, e começa agora a primeira reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta da ordem do dia, há três projetos de lei aptos para apreciação e votação dos vereadores. Fique com a nossa transmissão ao vivo pelo nosso portal do Legislativo e também através das nossas redes sociais. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 5 de fevereiro de 2019, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da primeira reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do nobre vereador César Tarzan que proceda à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, como também do vereador Raimundo Nonato, que proceda à leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Salmo 120. Para os montes levanto os olhos, de onde me virá o socorro? O meu socorro virá do Senhor, Criador do céu e da terra. Ele não permitirá que teus pés resvalem, não dormirá aquele que te guarda. Não, não há de dormir, nem adormecer o guarda de Israel. O Senhor é teu guarda, o Senhor é teu abrigo, sempre ao teu lado. De dia o sol não te fará mal, nem a lua durante a noite. O Senhor te resguardará de todo o mal. Ele velará sobre tua alma. O Senhor guardará os teus passos agora e para todo o sempre.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai os nossos ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não fecheis para a tentação, mas livrai-nos do mal.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres, iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência. Devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade.
Agradecemos a participação do vereador César Tarzan, como também do vereador Raimundo Nonato. Convido a todos para ouvir os hinos nacional brasileiro e, em seguida, o hino municipal de Divinópolis.
Jesus, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o Senhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um som intenso, um raio físico, de amor e de esperança, a terra desce. Em teu formoso céu, e som inimigo, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, é terra, é fogo, invade do colosso. E o teu futuro espera a grandeza, terra adorada. Entre os brasileiros do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desses colas, mãe, gente, pátria amada, Brasil. Pátria amada,
Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Declaro aprovado a ata da reunião anterior. Solicito o senhor secretário, vereador Renato Ferreira, que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Ficha de inscrição para a Tribuna Livre 2019. Nome: Anderson Vitor Aparecido da Silva. Falar sobre a degradação da cidade. Projeto do Legislativo. Projeto de Lei CM 143 de 2018. Institui o Dia Municipal do Terço dos Homens, no município de Divinópolis, e dá outras providências. Autoria, vereador Sargento Elton. Maioria simples. Projeto de Lei CM 143, substitutivo. Institui o Dia Municipal do Terço dos Homens, no município de Divinópolis, e dá outras providências. Autoria, vereador Sargento Elton. Quórum, maioria simples. Projeto de Lei CM 143 de 2018, substitutivo segundo, institui o Dia Municipal do Terço dos Homens, no município de Divinópolis, e dá outras providências. Autoria, vereador Sargento Alto. Quórum, maioria simples. Projeto de Lei CM 001 2019, dá nova redação ao artigo 19 e revoga o artigo 2º da Lei número 5.801 de 11 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Programa de Modernização do Transporte Coletivo Urbano de Divinópolis e dá outras providências. Autoria, vereador Roger Viegas. Quórum, maioria simples. Projeto de Lei CM 2 de 2019, dá nova redação à emenda do artigo 1º da Lei 4.242, de 23 de setembro de 1997, e dá outras providências. Autoria, vereador Roger Viegas. Quórum, maioria simples. Projeto de Lei CM 3 2019, cria o programa Bairro Modelo ou Comunidade Modelo no município de Divinópolis e dá outras providências. Autoria, vereador Sargento Elton. Quórum, maioria simples. Projeto de Lei CM 4 2019, institui a campanha de valorização do professor e combate à violência no âmbito escolar e dá outras providências. Autoria, vereador Sargento Elton. Quórum, maioria simples. Projeto de Lei CM 5-2018, altera a Lei Municipal 8.298, de 3 de julho de 2017, incluindo os assessores parlamentares na Câmara Municipal de Divinópolis, na obrigatoriedade de registrar suas entradas e saídas no sistema de ponto eletrônico biométrico e dá outras providências. Autoria, mesa diretora. Quórum, maioria simples. Do Executivo. Projeto de Lei Complementar EM 012 2018. Cria o Fundo Municipal de Cultura e seu respectivo conselho e dá outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Quórum, maioria absoluta. Projeto de Lei Complementar EM 01 de 2019. Institui a segregação de massas de regime próprio de previdência dos servidores públicos do município de Divinópolis, a fim de proporcionar o seu equilíbrio financeiro e atuarial, de 23 de 1 de 2019. Autoria, Executivo Municipal. Quórum, maioria absoluta. Projeto. Como foi lido, Tribuna Livre, como foi indeferida a inscrição da Tribuna Livre por falta de clareza no assunto. Projeto de Lei EM79. Ratifica a segunda alteração do protocolo de intenções constitucional em contrato ao consórcio público do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Ampla Oeste para gerenciamento do Serviço de Urgência e Emergência, SISURGE Oeste, e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Quórum, maioria simples. Projeto de Lei AM 80 de 2018. Autoriza o Poder Executivo a doar com encargos imóveis de propriedade do município no bairro Danilo Passos para a Mitra Diocesana de Divinópolis. Autoria, Executivo Municipal. Quórum, maioria simples. Projeto de lei AM 88 de 2018. Revoga a lei 8.234 de 22 de novembro de 2016, que autoriza o Poder Executivo a doar com encargos imóveis e propriedades do município à empresa MF Eventos Limitada e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Quórum, maioria simples. Projeto de lei EM 89 de 2018. Revoga a lei número 5.996, de 30 de julho de 2004, que autoriza o Poder Executivo a alienar sobre a forma de doação onerosa imóveis e propriedade do município à empresa Modelação Mineira Limitada. Autoria, Executivo Municipal. Quórum, maioria simples. Projeto de lei EM 1 de 2019. Dispõe sobre a instituição de servidão de passagem para a empresa Infinita Aguaville, Empreendimentos Imobiliários Limitados, em quadra de terreno de propriedade do município e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Quórum, maioria simples. Projeto de lei EM 2 de 2019. Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Quórum, maioria simples. Projeto de lei EM 3 de 2019. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social o crédito especial no montante de R$ 4.000. R$ 4.000. Autoria, Executivo Municipal. Quórum, maioria simples. Ofício 016 de 2019. Gabinete do vereador Cleitinho Azevedo. Assunto: renúncia do cargo de vereador. Ao excelentíssimo senhor vereador Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caborja, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, no termo do artigo 44 da resolução de número 392, de 23 de dezembro de 2008, regimento interno da Câmara Municipal de Divinópolis, venho apresentar minha renúncia ao cargo de vereador, ao qual se tornará efetivo e irretratável após a sua leitura em reunião ordinária e publicação no Diário Oficial. A renúncia em questão se deve ao fato de ter sido eleito para o cargo de deputado estadual de Minas Gerais, cuja posse se dará em 1º de fevereiro de 2019, sendo necessário meu desligamento do cargo de vereador, que nos termos do regimento interno ocorre por meio de renúncia apresentada ao presidente da Câmara. Solicitamos que as providências regimentais para ativação da renúncia sejam todas tomadas, bem como as demandas, demais medidas administrativas relativas ao mandato, ao funcionamento do meu gabinete. Atenciosamente, vereador Cleitinho Azevedo. Portaria de número CM61, 31 de janeiro de 2019. Declaro vago o cargo de vereador ocupado por Cleito Gontijo de Azevedo, PPS, na Câmara Municipal de Divinópolis. O presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, vereador Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caborja, no uso de suas atribuições legais, considerando a renúncia ao cargo de vereador protocolado por Cleitinho Azevedo, nos termos do artigo 44, resolução número 392 de dezembro de 2008, regimento interno da Câmara Municipal de Divinópolis, considerando que a renúncia se deve ao fato de ter sido eleito para o cargo de deputado estadual de Minas Gerais, cuja posse se dará em 1º de fevereiro de 2019, sendo necessário seu desligamento do cargo de vereador, que nos termos do regimento interno, ocorre por meio de renúncia apresentada à mesa diretora da Câmara Municipal de Divinópolis. Resolve baixar a seguinte portaria. Artigo 1º. Fica declarado vago o cargo do vereador ocupado por Cleiton Gontijo de Azevedo, PPS, em virtude de renúncia. Artigo 2º. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação, Divinópolis, 31 de janeiro de 2019. Vereador Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caborja, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Ofício de número CM01 de 2019. Se lege Divinópolis, 1º de fevereiro de 2019. Ao ilustríssimo senhor Matheus Costa Souza, primeiro suplente ao cargo de vereador do PPS, assunto, convocação para a posse. Nos termos do artigo 54, inciso 1º da resolução número 392 de 2008, regimento interno da Câmara, e considerando a eleição do vereador Cleiton Azevedo para o cargo de deputado estadual, considerando a renúncia do mesmo ao cargo de vereador nos termos do artigo 44 da Resolução nº 392 de 2008, Regimento Interno da Câmara, ocorrida em 30 de janeiro de 2019. Convocamos o senhor Matheus Costa Souza na condição de primeiro suplente do PPS do Partido Popular Socialista, nos termos do artigo 54 da Resolução de número 392 de 2008, Regimento Interno da Câmara, para, no dia 5 de 2 de 2019, terça-feira, tomar posse definitiva ao cargo de vereador da Câmara Municipal de Divinópolis. O convocado deverá apresentar no ato da posse os seguintes documentos: declaração de bens, cópia do RG, CPF, comprovação de residência, título de eleitor, diploma. Atenciosamente, vereador Rodrigo Caboja, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Ofício 08 de 2019. Gabinete Vereador Dr. Delano. Senhor Presidente, com os meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, nos termos regimentais, justificar a Vossa Excelência minha ausência na primeira sessão ordinária da 93ª Sessão Legislativa da 24ª Legislatura, que será realizada nesta terça-feira, dia 5 de fevereiro de 2019, em virtude do meu curso profissional na área médica. Vereador Dr. Delano Santiago. Ofício 2 de 2019. Prezado presidente, este vereador que o presente subscreve em atenção, venho através desse solicitar ao senhor Rodrigo Caboja, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, que não entregarei as comendas, títulos, homenagens que serão realizadas no plenário da Câmara Municipal neste ano de 2019, pois vejo que o município está necessitando de reduzir custos e sei da importância dessas homenagens para as pessoas, em reconhecimento às suas contribuições pelo serviço prestado ao município. Mas estamos em um momento de crise econômica na cidade de Divinópolis e também como legislador estou buscando alternativas que possam reduzir gastos e para que esse valor possa retornar no final do ano ao Executivo, para ele direcionar o mesmo às áreas que estiverem mais necessitadas. Cordialmente, vereador Zé Luiz da Farmácia. Ofício EM 01 de 2019. Excelentíssimo senhor Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja. Excelentíssimo senhor presidente, a administração municipal solicita a Vossa Excelência a retirada e devolução do projeto de lei EM 75 de 2018, que dispõe sobre a cessão do uso gracioso de parte da área verde para a empresa Infinita Aquavira Empreendimentos Imobiliária Limitada, no CNPJ número 16923911/0001/2020 e da outras providências. Atenciosamente, Galileu Teixeira Machado. Ofício EM 02-2019. Excelentíssimo senhor Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja. Excelentíssimo senhor presidente, a administração municipal solicita a Vossa Excelência a retirada e devolução dos projetos de lei EM 74-2018 e EM 78-2018, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente o crédito especial no montante de R$1 milhão e que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito especial no montante de R$120 mil, respectivamente. Atenciosamente, Galileu Teixeira Machado. Ofício EM04-2019. Excelentíssimo senhor Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja. Excelentíssimo senhor presidente, a administração municipal solicita a Vossa Excelência a retirada e devolução dos projetos de lei complementar EM 010-2018, que institui a segregação de massa do regimento próprio e de previdência dos servidores públicos do município de Divinópolis, a fim de proporcionar o seu equilíbrio financeiro atuarial. Atenciosamente, Galileu Teixeira Machado. Ofício 06 de 2019. Assunto: Lei 7.740 de 2013. Prezados senhores, encaminhamos relatório das multas aplicadas ao município de Divinópolis e total de valores arrecadados no período de outubro de 2018. Informamos que essas informações estão disponíveis também no portal de transparência na IGNO do CETRANS. Atenciosamente, Valdo Martinho, secretário municipal de Trânsito e Transporte. Excelentíssimo senhor vereador Adair Otaviano de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Ofício de respostas. 1567/2018, CETRANS. Responde à indicação 894/2018. Vereador Adair Otaviano. Ofício 1566/2018, CETRANS. Indicação 893/2018, Adair Otaviano. Ofício 1634/2018, CEMOP. Indicações 1209, 1168, 1035, 1031, 676, 675, 674, 671, 597 de 2018. Vereador Edson Souza. Ofício 1636, CEMOP. Indicações 996, 1024, 1092, 1125, 1130 e 1196 de 2018. Vereador Negro do Buriti. Ofício de número 1638 de 2018, CEMOP. Indicação 1293 de 2018. Vereador Raimundo Nonato. Ofício de número 1629 de 2018, CEMOP. Indicação 1135 de 2018, vereadora Janete Aparecida. Ofício 1632 de 2018, CEMOP. Indicação 1178, 1086, 606, 704, 664, 261, 658, 568, 1085, 1177, 1176 e 1179 de 2018. Vereador Cleitinho Azevedo. Atenciosamente, Cléo Dinádio Mesquita Júnior. Excelentíssimo vereador Adair Otaviano de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Resposta e indicações. Ofício 1633 de 2018, CETRANS. Indicação 1300 de 2018, vereador Josafá Anderson. Ofício 742 de 2018, CEPLAN. 1057, indicação 1057 de 2018, vereador Sargento Elton. Ofício de resposta 1757/2018, CEMOP. Indicação 1225, 1226, 1227, 1229, 1233, 1255, 1306 de 2018, vereador Sargento Elton. Ofício 1727/2018, CEMOP. Indicação 1222, 1223, 1224 de 2018, vereador Sargento Elton. Ofício 1628 de 2018, CETRANS. Indicação 1285, vereador Sargento Elton. Ofício 1733 de 2018, CEMOP. Indicação 1162, vereadora Janete Aparecida. Ofício 1729 de 2018, CEMOP. Indicação 1216, 1221, 1228, 1236, 1238, 1262 de 2018, vereadora Janete Aparecida. Ofício 1727 de 2018, indicação 1237, vereadora Janete Aparecida. Ofício 1754 de 2018, CEMOP. Indicação 1232, 1239 de 2018, vereadora Janete Aparecida. Ofício 1583 de 2018, CETRANS. Indicação 1243, vereadora Janete Aparecida. Ofício 1732 de 2018, CEMOP. Indicação 1195, vereador Negro do Buriti. Ofício 1535 de 2018, CETRANS. Indicação 1309, vereador Negro do Buriti. Ofício 1731 de 2018, CEMOP, indicação 1309 1208, vereador Edson de Souza. Ofício 1756 de 2018, CEMOP, indicação 1210 1211 1212 1313 de 2018, vereador Cleitinho Azevedo. Ofício 1612 de 2018, CETRANS, indicação 1266 de 2018, vereador Raimundo Nonato. Indicação 1601 de 2018, CETRANS, indicação 1301 de 2018, vereador Marcos Vinícius. Ofício 714 de 2018, CEPLAN, indicação 402 de 2018, vereador Marcos Vinícius. Ofício 1751-55 de 2018, CEMOP, indicação 1316, 1317, 1318 de 2018, vereador Roger Viegas. Atenciosamente, Cleodinádio Mesquita Júnior. Ofício Segov 1638 de 2018, excelentíssimo senhor vereador Adair Otaviano. Ofício 1645 de 2018, requerimento 88 de 2018, vereador Edson Souza. Atenciosamente, Cleodinádio Mesquita Júnior. Ofício Segov 08 de 2019, vereador Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja. Ofício 299 de 2018, CEPLAN, requerimento 353 de 2018, vereador Edson de Souza. Ofício 16 de 2019, CENFOP, requerimento 325 de 2018, vereadora Janete Aparecida. Ofício 17 de 2019, CENFOP, requerimento 338 de 2018, vereadora Janete Aparecida. Atenciosamente, Cleodinardi Mesquita Júnior. Ofício Segov 22 de 2019, vereador Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja. Ofício 020 de 2019, CEMED, requerimento 361 de 2018, Janete Aparecida. Ofício 02 de 2019, CETRANS, requerimento 1340 de 2018, vereadora Janete Aparecida. 1340, a indicação, vereadora Janete Aparecida. Ofício 02 de 2019, mais um mesmo, 02 de 2019, CETRANS, indicação 1340, vereadora Janete Aparecida. Ofício 010 de 2019, CETRANS, indicação 1319, vereador Renato Ferreira. Ofício 025 de 2019, CETRANS, indicação 1105 de 2018, vereador Sargento Elton. Atenciosamente, Cleodinádio Mesquita Júnior. Ofício Segov 23 de 2019, vereador Rodrigo Caboja. Ofício 03 de 2019, DICOM, requerimento 368 de 2018, vereador Edson de Souza. Ofício 04 de 2019, SUS, requerimento 341 de 2018, vereadora Janete Aparecida. Ofício 06 de 2019, SUS, requerimento 355 de 2018, vereadora Janete Aparecida. Atenciosamente, Cleodinardi Mesquita Júnior. Ofício Segov 040 de 2019, vereadora Daíra Otaviano. Ofício 013 de 2019, CEMUSA, requerimento 366 de 2018, vereadora Janete Aparecida. Atenciosamente, Cleodinádio Mesquita Júnior. Ofício Segov 041 de 2019, vereadora Daíra Otaviano. Ofício 04 de 2019, CEPLAN, indicação 1148 de 2018, Josafá Anderson. Ofício 306 de 2018, CEPLAN, indicação 1163 de 2018, vereador Janete Aparecida. Ofício 306 de 2018, CEPLAN, indicação 1351 de 2018, vereador Rodrigo Caboja. Atenciosamente, Cleodinádio Mesquita Júnior. Ofício Segov 59/2019. Requerimento 3, ofício 03/2019. Cefaz. Requerimento 376. Vereador Raimundo Nonato. Ofício 03/2019. Zemusa. Requerimento 366. Vereadora Janete Aparecida. Atenciosamente, Cleodinade Mesquita Júnior. Excelentíssimo senhor Rodrigo Vasconcelos, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. DIVPREV 059/2019. Prezado senhor, encaminhamos a vossa senhoria os relatórios mensais abaixo relacionados do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais, dos servidores do município, referente a dezembro de 2018, para as providências de praxe. Ofício número 189/2019, Superintendência da DIVPREV. Excelentíssimo, a sua excelência, senhor vereador Rodrigo Vasconcelos Caborja. Assunto: projeto de lei de número 010/2018. Comunicação externa número 611/2018. Divinópolis, 7 de dezembro de 2018. A Câmara Municipal de Divinópolis. Prezados senhores, visando atender a portaria 2914 de 12/12/2011 do Ministério da Saúde, informamos o resumo quantitativo das análises bacteriológicas das amostras coletadas no sistema de abastecimento de água de Divinópolis, Santo Antônio dos Campos, Chacras Belo Horizonte e Lago das Roseiras, durante o período de 1/11/2018 a 30/11/2018. Comunicação externa número 20/2019, a Câmara Municipal de Divinópolis. Prezados senhores, visamos atender a portaria 2914 de 12/12/2011 do Ministério da Saúde, informamos o resumo quantitativo das análises bacteriológicas das amostras coletadas no sistema de abastecimento de água de Divinópolis, Santo Antônio dos Campos, Chacras Belo Horizonte e Lago das Roseiras, durante o período de 1/12/2018 a 31/12/2018. Atenciosamente, Ronaldo Augusto Lírio. Ofício de número 1177/2018. Excelentíssimo senhor Adair Otaviano, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Assunto: comunica o desembolso da 18ª parcela de financiamento. Operação de financiamento do Protransporte, contrato 035-44-16-49, Divinópolis, Minas Gerais. Atenciosamente, Guilherme Heleno. Ofício de número 1350/2018. Divinópolis, 28 de dezembro de 2018. Ao excelentíssimo senhor vereador Adair Otaviano, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Assunto: crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Ofício de número 1351/2018. A sua excelência, senhor vereador Adair Otaviano, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Assunto: crédito e recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Ofício 18/2019. Excelentíssimo senhor Rodrigo Caborja, presidente da Câmara Municipal. Assunto: crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Ofício 017/2019. Rodrigo Caborja, presidente da Câmara Municipal. Assunto: crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Ofício de número 1160/2018. Divinópolis, 9 de novembro de 2018. Assunto: comunica desembolso da 20ª parcela de financiamento. Operação de financiamento do PAC com recursos do BNDES. Atenciosamente, Guilherme Heleno. Sem mais, presidente, nesse momento.
Solicito a esse presidente, vereador, primeiro secretário Renato Ferreira, tomar um pouco de água. E na sequência, por gentileza, vereador, faça a leitura das proposições, indicações, requerimentos e voto de pesar, por gentileza.
Indicação de número 16 de 2019. Solicita que seja estudado junto ao órgão competente do Executivo a possibilidade de realizar a operação tapa-buraco urgente nas ruas Limeiras e Mangabeiras, bem como a sua extensão total da linha do ônibus do bairro Jardinópolis. Indicação 17 de 2019. Solicito ao Executivo a possibilidade de realização de operação tapa-buraco urgente no bairro Jardim das Candidez, na extensão da rua Iriri, Anhanguera e Guajajara. Indicação de número 36/2019. Requerimento de número 08/2019. Requerimento de número 09/2019. Requerimento de número 010/2019. Requerimento de número 019/2019. Requerimento de número 25/2019. Todos, vereador Ademir Silva. Moção congratulatória de número 5. Vereador Dr. Delano. Moção de pesar de número 02/2019. Vereador Edson de Souza. Indicação de número 43/2019, vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número 44/2019, vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número 45/2019, vereador Eduardo Pinto Júnior. Moção de pesar de número CM06/2019, vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação CM020/2019, vereadora Janete Aparecida. Indicação CM021/2019, vereadora Janete Aparecida. Indicação CM022/2019, vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM02/2019, vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM número 03/2019, Janete Aparecida. Requerimento CM05/2019, vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM06/2019, Janete Aparecida. Requerimento CM07/2019, Janete Aparecida. Requerimento CM020/2019, Janete Aparecida. Moção de pesar CM010, vereador Marcos Vinícius. Indicação número 001/2019, vereador Nonato, Raimundo Nonato. Indicação 03/2019, vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 02/2019, Raimundo Nonato. Indicação número 125/2019, vereador Renato Ferreira. Moção congratulatória número 004/2019, vereador Renato Ferreira. Indicação de número 29/2019, vereador Rodrigo Caboja. Indicação 69/2019, vereador presidente Rodrigo Caboja. Indicação 70/2019, vereador presidente Rodrigo Caboja. Indicação número 30/2019, vereador Sargento Elton. Indicação CM018/2019, vereador Sargento Elton. Indicação CM019, Sargento Elton. Requerimento CM001/2019, vereador Sargento Elton. Requerimento CM012/2019, vereador Sargento Elton. Requerimento CM018/2019, vereador Sargento Elton. Indicação número 032/2019, vereador Nego do Buriti. Indicação número 033/2019, vereador Nego do Buriti. Indicação 034/2019, vereador Nego do Buriti. Senhor presidente, tem mais um momento.
Agradeço a participação do nosso secretário, vereador Renato Ferreira. Solicito aos vereadores, vice-presidente pastor Marcos Vinícius e Raimundo Donato, que conduzam até o plenário o suplente Matheus Costa para prestar o seu juramento e ser empossado.
compromisso.
Solicito do nobre vereador Matheus Costa que vá até a tribuna para prestar o juramento.
Prometo cumprir com dignidade o mandato a mim confiado pelo povo, observando fielmente os preceitos constitucionais e legais, em especial a lei orgânica do município, e trabalhar pelo engrandecimento de Divinópolis.
Declaro empossado o suplente, agora vereador Matheus Costa, com votos de sucesso nesta Casa Legislativa, e solicito ao nobre vereador que tome assento no plenário dessa Casa de Leis. Prezados vereadores da 24ª Legislatura, se inicia hoje a terceira sessão legislativa. Caro vereador Matheus Costa, amigos e amigas, o homem público é o cidadão de tempo inteiro, de quem as circunstâncias exigem o sacrifício da liberdade pessoal, mas a quem o destino oferece a mais confortadora das recompensas, a de servir a nação em sua grandeza e projeção na eternidade. Com esse pensamento do grande construtor da nova República, Ulisses Guimarães, quero me inspirar para deixar a você, Matheus Costa, que toma posse hoje como legítimo representante do povo de Divinópolis, nesta Casa de Leis, uma reflexão que também serve a todos nós sobre a importância da nossa função. O trabalho como vereador toma praticamente todo o nosso tempo, o que nos exige ter uma família que nos apoia nesta tarefa cotidiana. Conheço a sua família e sei do grande orgulho que eles têm agora de vê-lo ocupando uma cadeira no Legislativo Municipal. Você dará sequência ao trabalho que já foi feito nessa casa por seu tio, o vereador Zé Davó, e por seu pai, nosso amigo, querido vereador Valdemar Raimundo Manuel, o nosso querido Valdemar da Pâmia. Aproveito a oportunidade para, em nome de todos os vereadores, dar-lhe as boas-vindas, não só a você, mas a todos os seus admiradores, que são numerosos, como podemos constatar aqui hoje, vendo este auditório lotado com a presença dos seus familiares e amigos. Tenho certeza que Divinópolis tem muito a ganhar com a sua energia de jovem idealista que sonha com a construção de um mundo melhor para todos, com a vantagem que você está alicerçado na vasta experiência política de sua família. Você chega a esta casa para ocupar a vaga deixada pelo vereador Cleitinho Azevedo, que renunciou para exercer a nobre missão de representar Divinópolis e a região na Assembleia Legislativa. Cleitinho exerceu com qualidade seu mandato e tenho certeza, vereador Matheus, você também o fará. Finalizo essa saudação de boas-vindas, caro vereador Matheus Costa, com uma reflexão sobre o novo momento da política nacional. Faço minhas as palavras do novo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que disse no seu discurso de posse: não devemos temer a crítica das ruas, mas ouvi-las com atenção e recolhê-la com acato e humildade. Os anseios das ruas terão o protagonismo que todos desejam. Seja bem-vindo, vereador Matheus Costa. Assuma sua cadeira, arregace as mangas e una seus esforços ao de todos os vereadores desta casa para trabalharmos em prol de uma Divinópolis desenvolvida e que ofereça melhor qualidade de vida para a nossa gente. Era o que eu tinha a dizer e o meu muito obrigado. Hoje nós não teremos tribuna livre, que foi deferida por essa presidência e inscrição por falta de clareza no assunto que a pessoa que se inscreveu. Nós comunicamos a ela, deixamos claro que ela teria que ter clareza para usar a tribuna como rege o nosso regimento interno da casa. Passo a palavra livre aos senhores vereadores para pela apresentação de relatórios finais de comissões. Informamos aos nobres vereadores que terão prazo de 8 minutos prorrogáveis por mais 2 minutos para suas apresentações. Não havendo vereador que queira se manifestar, eu passo a palavra livre aos senhores vereadores para os seus devidos pronunciamentos. O primeiro vereador inscrito será o vereador que ora tomou posse, o nobre vereador Matheus Costa.
Só Deus sabe o quanto eu esperei esse momento. É a realização de um sonho e um momento de muita gratidão para mim. Eu tenho que enaltecer aqui uma pessoa que se não fosse por ela, eu nem teria vindo ao mundo, que é minha mãe. E se eu estou aqui hoje é por conta dela. Eu falei para ela um dia, em momentos difíceis, que um dia eu ia dar muito orgulho para ela. Eu espero que esse momento agora seja um momento de orgulho para ela, para o meu pai, para todos os meus familiares. Porque eu comecei na política cedo. Fui vereador estudante, fui presidente dessa casa e vim evoluindo, crescendo e errando e acertando. E nesse momento eu quero me dirigir a todos aqui dessa casa, aos vereadores e todo mundo que está em casa, pedir um voto de confiança, porque eu vou dar o meu melhor aqui nesses próximos 2 anos, não tenho dúvida disso. E só cabe a mim dedicar, trabalhar e mostrar para que vim e por que eu fui envolver com política. A política, na sua essência, é maravilhosa. Os políticos atrapalham ela. E se depender de mim, a atitude e a coragem e o jeito inovador do então deputado agora, Cleitinho, vai continuar nessa casa. Quero parabenizá-lo, desejar sucesso. Tenho certeza que ele vai explodir aquela Assembleia Legislativa de uma maneira muito positiva e vai se adaptar e vai trazer muitos resultados para Divinópolis e região. É o que nós esperamos dele. Desejo muito sucesso. Desejo que ele consiga, na sua missão, continuar fazendo a diferença na política. Eu quero, nesse momento, convidar a todos os meus professores que estão aqui presentes para que se levante, por favor. A Patrícia estava aqui, ela teve que ir embora. Mas em nome da Patrícia, que estava aqui mais cedo, eu quero homenagear todos os meus professores que não passam por um momento muito difícil de valorização do município e que precisa urgentemente essa situação ser reparada. Os professores são os nossos anjos que nos ensinam a realizar nossos sonhos. E eu queria homenagear aos meus professores aqui, mas essa homenagem fica estendida a todo mundo que vai nos ouvir, que vai nos assistir e que vai rever essas palavras nas redes sociais. Os professores são os pilares da sociedade e precisam ser valorizados como tal. Sem educação, sem líderes, sem pessoas que se dispõem a aprender para assinar, a se doar às outras pessoas, a gente não chega em lugar nenhum. E eu não estaria aqui se não fossem meus professores, se não fossem meus pais, se não fossem meus amigos e meus colaboradores. Já nessa primeira semana, vou apresentar 5 projetos nesta casa. Eu vim para ser aguerrido, para fazer barulho quando possível, quando for a oportunidade, mas eu vim para ser propositivo. E já nessa primeira semana, eu vou apresentar projetos de verdade. Não é só projetos para que no final do mandato, aquele vereador, aquele vereador A ou B apresentou ou aprovou 10, 20 projetos. São projetos que realmente vão mudar a vida das pessoas. E para caminhar, para encerrar aqui, que nós precisamos é trabalhar, que político bom de fala, tá bom, já tem. Né? Nós temos até líderes aqui na nossa região que não tinha que ser político não, tinha que ser ator lá do Projac ou lá de Hollywood. Porque falar, falam bem demais. É preciso que nós, como vereadores e todos os nossos líderes, comecem a fazer. Regaçar as mangas, como o próprio presidente falou, e começar a mostrar resultado. E parar com esse jogo de empurra, empurra, de Câmara para Prefeitura, Prefeitura para Estado, Estado para República. E começarmos a realmente mostrar para que viermos, para que vimos, mostrar através de exemplo e de cortar na nossa própria carne, que realmente estamos aqui para servir e não para ser servido. Ontem eu tive uma conversa muito infeliz com o vereador, que tentou me intimidar, pedindo para eu vir, e não foi de uma maneira educada, nem uma maneira de conselho. Pediu para eu vir com calma, que é melhor para mim. Eu não vou citar, para eu não desconforto nesse momento, o nome do vereador, mas vou mostrar aqui com atitudes. Eu quero que ele peça calma, é para aquelas pessoas que estão sofrendo na UPA, é para as escolas que estão fechadas, e para as pessoas que sofrem violência todos os dias aqui em Divinópolis. Eu vou ser um vereador combativo, de lado, porque nunca foi posição nem minha nem da minha família, no caso o vereador que se antecedeu aqui, meu pai, de ficar em cima do muro. Nós temos lados, nós temos postura, nós temos projetos para a cidade. Estou à disposição no gabinete 9 e cabe a mim pedir esse voto de confiança a toda a população e mostrar para que vim e mostrar realmente o que eu quero para a cidade. E eu vou ter esse momento e vou ter essa oportunidade agora com muita honra de servir a cidade, de mostrar que política, que o político tem que servir e não ser servido, que a prefeitura tem que servir o povo e não o povo servir a prefeitura. Obrigado a todos e boa tarde.
Agradecemos a participação do vereador, né, agora vereador já empossado, vereador Matheus Costa, e o próximo vereador inscrito é o vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, senhor presidente Caboja, o qual eu cumprimento e desejo sucesso à sua mesa diretora, Renato Ferreira, vice-presidente Marcos Início, e também segundo secretário Nego do Buritis. Cumprimento aqui também, presente plenário, nosso excelentíssimo, caro amigo e liderança, Fabiano Tolentino, né, uma grande referência para a gente, afinal de contas, caminhamos juntos. Eu tenho orgulho de dizer isso, já fui motorista do carro de som na campanha, Fabiano Tolentino, sua primeira campanha vitoriosa. Cumprimento aqui a família do meu amigo Matheus Costa, através de seus pais, Solange, Valdemar, Fernanda, sua irmã e também o Bernardo, né? Família que eu conheço bem, família, o qual também sou amigo, que já sentei à mesa junto tantas vezes. Vereadora Júlia Brandão, da cidade de Perdigão, também do PPS, mesmo partido, Matheus está aqui nos acompanhando. E agora, claro, né, cumprimentando também demais colegas vereadores e, em especial, ao vereador Matheus Costa. São quase 15 anos de amizade, né, Matheus? Hoje eu posso dizer que esse momento aqui também, para mim, né, já é bastante também emocionado, tanto quanto você. É difícil falar aqui, e só quem sofreu, né, só quem viu um pouquinho da sua batalha, do tanto que você já foi injustiçado, talvez não aconteceu naquele momento que você queria, mas no tempo de Deus. Acho que sua família é até melhor que você, e hoje você também tem essa sabedoria para entender isso, né? E agora está aqui o importante, com essa força para, de fato, lutar por nossa cidade. Né? Só quem teve do seu lado, de fato, que a sua família sabe disso, porque, pelo que você já passou. Talvez por indiferenças políticas, né? Calúnia, difamação, pessoas que quiseram denegrir sua imagem, e agora tem certeza que você vai provar aqui, né, com o seu trabalho, que você é bem diferente daquilo que elas pensam. Só quem te conhece de fato sabe do bom coração que você tem, né, sua índole, que já vem da sua família, é um legado que você traz consigo. Como você mesmo falou, sem sua mãe no mundo, sem seu pai, você não seria nada, e tenho certeza que aqui você vai colocar muito bem em prática tudo isso que eles te ensinaram, e essa sabedoria, esse talento que você já tem para a política, que não é de agora, já vem de há muito tempo, né? Já foi presidente, Grêmio Estudantil, já foi vereador, inclusive seu prefeito, seu apelido na época de escola era Matheus Prefeito, né? O qual eu lembro bem disso, sou um pouco mais velho que você, então a memória, né, não nos deixa falhar. Então, bastante responsabilidade agora, isso aí sei que você vai ter de sobra. Só faço uso aqui da palavra hoje mesmo para te parabenizar, e juntos aqui vamos trabalhar agora por Divinópolis, meu irmão. É o que eu te desejo, muito sucesso, felicidade, que saiba usar aqui cada dia, cada hora, cada minuto nesse cargo, que tenho certeza que você vai ter muita hombridade à frente dele. Muito obrigado pela oportunidade de ser seu amigo. Me lembro como ontem nós fizemos amizade justamente, né, em uma época de, digamos, campanha eleitoral, né? Lá atrás, né? Perto de, sei lá, ano de 2004, foi muito tempo atrás. Depois o tempo fez, né, a gente voltar de novo e fortalecer a nossa amizade, né? Então entrarmos aí num ciclo, digamos, de melhores amigos. Então, vejo aqui hoje com muita felicidade, muita satisfação, e principalmente essa pegada jovem. Você traz aí esse sangue novo, esse olhar para a nova política, é o que pede hoje. Muitas das vezes você vai ser mal interpretado, as pessoas ainda, a velha política nos vê como oportunistas, como populistas, assim que gostam de chamar, é outsider, é não quer o bem da cidade, quer mais aparecer. Mas de fato vocês vão vendo os resultados e a diferença, o impacto que isso vai causar agora, como você disse, na vida das pessoas. Você quer aqui fazer projeto dentro dessa casa, você tem essa boa intenção e acima de tudo tem inteligência, porque vive a política nova, porque pesquisa, porque vai atrás, né? Eu sou testemunha disso, a gente que conversa tanto nos bastidores, agora num sábado, quantos jovens estariam no clube, pegando piscina, nós estávamos assistindo, era a guerra que estava tendo no Senado, né? Aquela lástima, mas já pegando como aquilo como exemplo de o que não fazer, não é verdade? E sendo bons críticos. E a gente até mesmo vendo aquilo que é ruim, a gente aprende, né? Nem que seja não fazer o mesmo e repetir os erros daqueles que já passaram. Não me delongando muito, você sabe aqui, é o que eu te desejo, né? Por minha parte, você já tem um amigo leal lá fora e sabe que aqui dentro não vai ser diferente. Então, estamos juntos, mais do que nunca. Sucesso, Matheus Costa. Faça por merecer esse momento maravilhoso na sua vida. Meu abraço aqui a todos que vieram te acompanhar, em especial a sua família. Muito obrigado, tenho muito orgulho, viu, Valdemar, Solange, ser amigo de vocês também. E agora a mensagem que eu deixo para o governo é que vamos começar aqui mais um ano, né, agora na Câmara de fato, um ano de reuniões, mas os vereadores aqui têm certeza que muitos não deixaram de trabalhar um dia sequer. A gente mesmo vindo aqui na Câmara durante o mês de janeiro, né, ou até mesmo as festividades e tudo mais, vimos muitos vereadores preocupados com a cidade, trabalhando, atendendo pessoas em seus gabinetes. Eu não estava de férias agora em janeiro. Lógico que a gente aproveita esse tempinho fora da Câmara para rodar mais, visitar mais os bairros, ver que a cidade ainda assim está muito carente, está precisando muito. E prefeito Galileu, a mensagem que eu deixo para o senhor é de responsabilidade, muito juízo, prefeito Galileu, junto com a sua equipe, seu secretariado, e principalmente, o que mais a população quer ver, austeridade. Muito obrigado a todos, sucesso, Matheus.
Sua presidência, é quem agradece a participação do vereador Roger Viegas, do PROF. Dando sequência à lista de inscritos, o próximo orador é o vereador Josafá Anderson, por favor.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Permissão concedida, nobre vereador.
Senhor presidente, cumprimento a todos em nome de Deus, em especial a presença aqui do nosso deputado Fabiano Tolentino. Queria cumprimentar em especial o membro honrado do nosso partido, o PPS, nosso parceiro Matheus Costa, parabenizando e desejando ele toda a sorte, toda a serenidade para conduzir esse mandato. O PPS é um partido forte, um partido que tem um deputado estadual. Então desejo você, Matheus, toda a sorte. Pode contar com esse parceiro aqui, que a gente vai estar junto aí. Qualquer dúvida, a gente vai estar junto aí para trabalhar. Também, senhor presidente, queria estar cumprimentando a mesa diretora, que hoje é o primeiro dia de reunião. Queria cumprimentar o Rodrigo Caboja, o Renato, o Negro do Bruti e Vossa Excelência, que tantas vezes presidiu esta casa. Então, a gente deseja maior sorte, que ela seja conduzida de maneira tranquila. E aí fica aqui o compromisso de, se eu não puder ajudar, atrapalhar também não vou. Senhor presidente, como foi feito o ano passado, no início de um novo ano legislativo, a gente está entrando no terceiro ano legislativo, queria agradecer, louvar, bendizer e engrandecer o nome do meu Deus e do meu Salvador Jesus, que nesses 2 anos não deixou que o meu coração se soberbasse, que a vaidade subisse ao meu coração. Eu busco manter e mantenho a mesma identidade de quando presidente de bairro. Busco trabalhar junto com a comunidade, com serenidade, transparência, com empenho. Isto é por uma identidade ao qual entrei nesta casa. E ela quero manter até o final do mandato, se Deus assim o permitir. Senhor presidente, também queria estar mostrando minha indignação nesta tarde da resposta que recebi da Copasa. Logo no início do ano, quando foi detectado que no dia 2 já era para estar funcionando a AET, já fiz um ofício solicitando o porquê que ela não estava funcionando, que fazia parte de um novo cronograma que já não deveria ter sido feito, de prorrogando por 2 anos o tratamento do esgoto de Divinópolis, que já paga por isso, pela condução, não pelo tratamento. Mas aqui a resposta me indignou mais ainda, que chegou hoje, nessa tarde, no meu gabinete, senhor presidente. Essa resposta fala que a obra está atrasada pelo atraso na entrega dos materiais pelos fornecedores. E isso não vai virar nada, como sempre não virou. Divinópolis tem que parar de passar a mão na cabeça da Copasa aqui. Eu sei que não tem jeito de mudar o contrato, mas multar tem. Tem jeito de multar a Copasa pelo atraso. Se você não paga uma conta em dia, você é multado. Então, a Copasa ela tem que ser multada pelo atraso das obras. Então aqui está a resposta do ofício desse vereador que foi feita à Copasa, pedindo explicações, o porquê do atraso. E novamente vem com desculpa esfarrapada. Então a gente já pede, vou solicitar que seja multada esta empresa. Senhor presidente, de igual modo, quando eu iniciei o trabalho como vereador, empenhado ali na questão da duplicação da 050, com vários entravos, várias questões que foi liberada por empenho e um trabalho árduo, a princípio foi a liberação do meio ambiente, em especial ali no Icaraí, naquele trecho do Gafanhoto. Foi uma luta com a Suplan, tivemos que ir no Ministério Público, foi uma novela. E depois foi a questão dos postes, que agora estão retirados também. Mas me traz uma preocupação, senhor presidente. Me traz a preocupação a água pluvial que está sendo feita ali, próximo ao Hospital Santa Mônica. Aquela área já é histórica, a questão do alagamento ali. E está sendo julgado mais água ali. A prefeitura já tem ofício por parte desse vereador. Solicitei por parte da Nascente das Gerais que fizesse um levantamento. Eu acho esse levantamento aqui. A Nascente das Gerais, atendendo a solicitação desse vereador, já apresentou à prefeitura os riscos que correm com o novo projeto ali da duplicação, onde está sendo colocado mais água num trecho que não comporta a água que já vinha ali sem essa nova água pluvial. E para isso, senhor presidente, estou indo amanhã, se Deus assim o permitir, lá em Belo Horizonte, numa reunião marcada com o novo secretário, antiga CETOP, hoje a Secretaria de Infraestrutura do Estado de Minas Gerais. O novo secretário vai estar atendendo esse vereador, está mostrando para ele essa questão perigosa, que está colocando ali o Hemominas, o Hospital Santa Mônica e todo aquele espaço comercial que tem ali. Está se formando uma barragem ali. Se não for feita uma galeria, dando maior volume de água, tirando essa água ali da parte do Hospital Santa Mônica, ali daquela região hospitalar, cheia de clínica. Ali nós temos o Crevisa, nós temos várias coisas ali que precisa ser olhado. Então, vou levar amanhã para essa reunião o projeto e exigir que seja feita uma parceria com o município de Divinópolis. Esta obra está trazendo risco a muitos comerciantes, muitos empresários ali, em especial ao Hemominas, ao Hospital Santa Mônica, ao hotel que tem ali, Verona, né, que já sofreu com problemas de enchente ali. Então amanhã estarei lá em Belo Horizonte, na antiga CETOP, reivindicando esta obra ali. De igual modo, como a gente conquistou essas vitórias, mediante ali essa secretaria, acredito que o novo secretário vai estar sensível a essas questões aqui de Divinópolis, vai estar nos atendendo. E também vou levar junto a solicitação antiga, já o projeto já está pronto, que é a segunda opção de entrada e saída do bairro Candidez, do bairro Candelária, Jardim das Oliveiras, Fonte Boa, Dom Cristiano, que é ali na Maria Pinto, que passa por trás do posto do Coelho. Esse projeto já está pronto, já está licitado por parte da Nascente das Gerais, faltando tão somente a liberação por parte da Secretaria de Infraestrutura agora. Senhor presidente, essas são as minhas palavras na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Senhor presidente, agradece a contribuição do vereador Josafá Anderson, sempre muito afável com a mesa diretora e com palavras sábias. Questão de ordem, vereador Matheus Costa.
Cumprimentar a mesa também, porque no momento da emoção ali, eu não destaquei essa nova mesa diretora, presidente Caboja, Marcos, você sabe da admiração, o carinho que eu tenho por você, Renato, Nego, parabéns, que vocês conduzam esse trabalho da melhor maneira possível. Destacar aqui a presença de uma pessoa muito importante na política de Divinópolis e também na minha vida em especial, que é o ex-deputado Fabiano Tolentino, que na minha primeira fala, eu não, por emoção, não falei sobre ele. Agradecer a Júlia, que veio me prestigiar, a vereadora mais nova, né, de Minas Gerais, né, um amigo Xambinho. E a todos, eu estendo, né, os cumprimentos aqui, meu padrinho Juquinha, minha tia Fia, a todo mundo aqui, que no momento de primeira emoção ali, que sem dúvida dessa realização do sonho, fez com que eu esquecesse de fazer esse cumprimento, tanto as autoridades aqui do plenário e tanto meus amigos e também, sem dúvida, não vai ficar com muito tempo sem ser autoridade, não, daqui a pouco ele vem aí para mudar de Divinópolis, se Deus quiser. Obrigado. E Josafá, obrigado pelo apoio, obrigado pelas palavras. E Rogers, sem comentários, né, um grande amigo de longa data, que ele sem dúvida ganhou aqui um parceiro e vamos lutar juntos por uma cidade melhor. Obrigado.
Muito obrigado, vereador. Na sequência, ouviremos o vereador Ademir Silva, o mais bem votado da atual legislatura.
Boa tarde, Divinópolis. Boa tarde às pessoas que estão na nossa casa. Gostaria de cumprimentar o nosso novo vereador, né, que seja bem-vindo à nossa casa. Tenho certeza que todos os vereadores estão aqui para te ajudar em no que for preciso, e tenho certeza, ser um cara estudioso, vai dar tudo certo. Gostaria de cumprimentar também a família do Matheus Costa. Quando ele falou da mãe dele, do pai dele, eu lembrei. Domingo, gente, foi um dia muito especial para mim. Meu pai e minha mãe completaram 50 anos de casado. Foi muito bom, foi muito bom. Então gostaria de mandar um abraço ao meu pai e minha mãe lá nessa tarde de hoje. Gostaria também de cumprimentar meu amigo Fabiano, que eternamente vai ser o nosso deputado, se não é hoje, vai ser, com certeza. Né? Gostaria, gente, de falar de um assunto muito delicado nessa tarde de hoje. Eu, desde outubro desse ano, eu tenho feito algumas indicações, alguns pedidos para a prefeitura, que não são poucos, são bastante. Indicação lá para o bairro São Roque, Belo Vale, Rancho Alegre, Campina Verde, Quintino, Tietê, Planalto, mas essas coisinhas que hoje a prefeitura consegue para nós, que é um tapa-buraco, uma poda, uma capina, está ficando cada vez mais escasso. E eu estou nessa tribuna hoje para falar de um momento delicado para aquela região, porque eu estou
sendo boicotado nas minhas reivindicações, nas minhas indicações, nos meus ofícios. Eu gostaria de falar para o senhor prefeito, o nobre prefeito municipal Galileu Teixeira Machado, para ele ir lá no cartório eleitoral e olhar lá no cartório eleitoral, qual foi a porcentagem de voto que ele teve na região oeste. Eu fui o vereador mais votado, mas o senhor teve 70% dos votos daquela região. Então, senhor prefeito, se o senhor não está atendendo o vereador, as indicações do vereador, aqui eu posso garantir para o senhor, não tem nenhuma indicação que é para beneficiar a casa do vereador, não é para beneficiar a rua da mãe do vereador, dos irmãos do vereador, da tia do vereador, são não. São para beneficiar o povo que saiu da casa deles e foram lá votar no senhor. 70% votaram no senhor. Agora o senhor fica fazendo boicote? Boicote porque eu, no último dia de dezembro, votei para investigar o senhor? Aí o senhor faz boicote? Eu acho engraçado. O senhor está perdendo a oportunidade de mostrar para o povo de Divinópolis, senhor prefeito. O senhor está perdendo a oportunidade de mostrar para o povo de Divinópolis que o senhor é um homem honesto, um homem honrado, que não faz falcatrua. Ao passo disso, o senhor fica fazendo o quê? Boicotando os vereadores, fazendo com que eles votem a favor do senhor, barrando investigação. Não é desse jeito que faz política mais não, senhor prefeito. Infelizmente, a minha índole não deixa com que eu faça isso. Vereador realmente não foi feito para fazer obras. E isso a gente deve ao nosso ex-vereador, hoje deputado estadual, Cleitinho, que sempre falou isso. Vereador não faz obras. Quem faz é o senhor. Quem tapa buraco é o senhor. Quem faz poda, quem faz capina, quem paga os funcionários públicos é o senhor. Agora o senhor vem aqui boicotar as minhas indicações. Eu sou o vereador mais votado. Eu gostaria que o senhor respeitasse esse vereador e também respeitasse as pessoas que votaram no senhor. 70% do eleitorado daquela região votaram no senhor. Agora o senhor vem fazer bonito aqui, boicotar o vereador? Faça-me um favor. Faça-me um favor. Atenda esse vereador, não por pedido meu, mas porque o povo está sofrendo lá, ó, com buracos, precisando da poda. Então, senhor prefeito, eu estou aqui, ó, com mais 3 denúncias para fazer. Estou acabando de fazer o estudo, que eu quero fazer um negócio bacana, para não ser injusto nem comigo, nem com o senhor e nem com o povo de Divinópolis. Só pode ter certeza que nós precisamos ser transparentes. E eu, nesses 4 anos de vereador que tenho nessa casa, não vou deixar de ser um homem honrado. Não vou deixar de ser um homem honesto. O senhor pode contar com isso. Uma boa tarde.
Agradecemos a participação do vereador Ademir Silva. E o próximo vereador inscrito é o vereador Edson de Souza. Nobre vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, meus conterrâneos, pessoas que nos acompanham pela internet, pelas redes sociais, meu boa tarde. Senhor presidente, as minhas palavras no início dessa legislatura é de sucesso à mesa diretora. Quero esclarecer ao senhor e sua mesa diretora, que a cultura é presidencialista, que os senhores não estão acima da lei. Senhores não estão acima do regimento, da lei orgânica e da Constituição Federal. Quero ser parceiro daquilo que for ético, for transparente, for democrático, o bom embate. Estou aqui para somar. Desde que ponto e vírgula não seja confundido com o ponto final. Aquilo que for baseado no artigo 37 da Constituição Federal, tiver moralidade, legalidade, impessoalidade. Conte comigo. Mas se não tiver, tenho eu como adversário o Ferrenho. Eu queria dizer agora a esse vereador que carinhosamente os corredores já falam o vereador mais bonito da Câmara. Como eu sei que a beleza não tem sexo, ela não tem cor, em beleza física, eu acho que a voz feminina está certa, e em beleza de caráter, eu atesto. Mateus tem na sua alma uma vocação política, uma vocação pública. O Mateus não tem uma vocação assim muito política, partidária. Ele tem uma doença de um mundo melhor. Ele tem uma paz incansável. Ele não tem aquela paz dos covardes, só desistam, que pulam para buscar o caminho mais fácil. O Mateus é um peixe que vocês vão ele tentar pular a cachoeira. Ele não é um peixe morto que vai à deriva descer no rio, não. Vocês vão ver ele dar salto aqui. Ele vai pular a cachoeira para dissolver esperança, sonho e utopia. Essas barragezinhas da Rua Paraná, essas prepotências da síndrome do pequeno poder, não vão seduzir o Mateus, não. O Mateus é sobrinho do Zé da Vó, que seria o Jó do século XXI. Aquela paciência que Nossa Senhora. Mas também ele é filho de um leão selvagem, faminto, que chama Valdemar da Pâmera. Essa mistura dessa paciência de Jó e desse leão que é o Valdemar da Pâmera deu esse vereador que a bancada feminina dos corredores já está chamando o vereador mais bonito. Eu até fico satisfeito, porque aqui eles já vão falar para os outros, é desista, é corrupto, é chato, é feio, não tem lado. E você já entrou com o título de vereador mais belo. É um bom sinal. Tenha em mim um companheiro leal, leal. Não tente buscar comigo o caminho fácil, que você não terá. Não terá comigo o caminho fácil. O debate sempre vai estar em voga. Não acha que eu sou seu vassalo, que eu também não acharei que você é meu. O bom debate, e sempre buscando a verdade, e com a consciência tranquila. Com a consciência tranquila. Eu também, senhor presidente, eu queria aguardar mais um pouco sobre essa vergonha que aconteceu novamente no governo Galileu. Esse escândalo da Diviprev. Hoje veio gente falar comigo que foi eleito aí o projeto de lei da revisão da Diviprev, que foi lido hoje, que deve ser votado quinta-feira. Eu falei, gente, isso acabou, hein? Polícia Federal, Polícia Civil, afastamento, e querendo votar um projeto dessa natureza enquanto agora não apura tudo? Isso é brincar com os outros. É sonhar que acham que está alguns aqui tão dopados ou são idiota. Então eu acho, senhor presidente, que o prefeito que adquiriu, eu estou questionando ele, sobre ele ter feito uma nota pública contra a minha pessoa, que eu vou tornar público, como por exemplo ele já fez com a Janete, fez com o Sargento Helter, fez comigo, ele soltou uma nota pública, porque é um governo sem alma, porque eu acho até, a imprensa está aqui, a imprensa séria, eu acho que o Galileu tinha que renunciar. Eu acho que ele tinha que renunciar, ele não dá conta mais. Já mostrou que ele não dá conta. Cada dia que passa é um escândalo nessa cidade. Não tem uma semana, um mês que não tem um escândalo. Não tem. Quando nós fizemos aquele projeto de lei, Sargento Elton, para que todo empréstimo tivesse autorização legislativa, teve 16 votos. Subiu lá, o prefeito mudou, derrotaram o projeto. Que câmara é essa? Que câmara é essa? Estou sabendo o que está acontecendo aí. Hoje, eu vou usar minha fala como... momento pessoal. Vou usar hoje. Eu não vou perder meu tempo como vereador, porque o regimento dá explicação pessoal, e eu quero explicar. Esses bandidos em Divinópolis disfarçados de blogueiros, de políticos e ligado, eu não tenho medo dos senhores. Os senhores vão ver hoje, na minha explicação pessoal, o que é que eu vou falar do que está acontecendo aqui, senhor presidente, e com a ajuda de servidor dessa casa, a estrutura para quem não concordar com o governo. Um governo covarde. E eu, graças a Deus, estou contando os meses. Daqui 11 meses eu estou livre desse MDB. 11 meses que falta, presidente Caboge. Você até é doido aproximar desse povo. Você até não é partido político. Daqui 11 meses eu vou pegar minha carta de euforia. Que coisa que virou essa cidade. Que coisa. Senhor presidente, estou vendo muita conversa aí. Alguns passarinhos que voam pequeno estão falando que o prefeito vai mandar um projeto de lei para essa casa pedindo autorização legislativa para um empréstimo de 13 milhões para fazer uma ponte. 15? Ó, eu errei então. Passarinho falou errado. 15 milhões. Vamos demais da Pâmbia. Você acha que Divinópolis precisa de uma ponte? É claro que precisa. Divinópolis precisa de no mínimo de 3, 4, 5, 6, 10, 15 pontes. As pontes são simbólicas. O único animal que faz ponte é o homem, para buscar integração, eliminar distâncias. A ponte é algo de poesia, de filme. Uma ponte mudou o curso da política europeia quando o Júlio César atravessou a ponte do Rubicão. A ponte de Waterloo, a ponte dos namorados, a ponte do Padre Libério. Agora uma cidade cheia de buraco, devendo todo mundo, um lixo nas ruas, cheio de mato. O prefeito impediu um empréstimo de 15 milhões para fazer ponte. Esse homem perdeu a noção. Esse homem perdeu a razão crítica. Vereador Sargento Elton, que eu tenho orgulho de ser seu colega nessa legislatura, por que que os planos sociais são destinados às mulheres? Por que que as mulheres estão vivendo mais que os homens? Por que que quando você chega num restaurante aquilo, você vê o prato das mulheres? Porque o homem não sabe alimentar. O homem bebe mais, come mais e não tem noção do dinheiro. A mulher que tem um instinto de vida, o governo deu os planos sociais para ela. As mulheres que cuidam. Mais dois minutos, senhor presidente.
Exatamente.
Quando você vai no supermercado, uma mulher tem 10 reais, ela compra caipodato, batata, macarrão, arroz. Você dá um homem 10 reais que compra uma garrafa de rum, que é barato. Não tem noção! A economia pública é igual a economia doméstica. A cidade com esse tanto de buraco perante essa casa, esse tanto de mato, pagamento atrasado. E o Galileu quer fazer ponte. Pelo amor de Deus, me dá meu boné. Será que esse homem... Pelo amor de Deus, a gente fica triste. Está todo mundo tomando remédio aqui, eu estou vendo, convivo com o vereador. É porque você não aguenta. Cada dia que passa é uma notícia. Eu estou achando, Mateus, que Divinópolis é aquela placa do inferno de Dante, na Divina Comédia Humana. todo vós que chegais, deixai a esperança do lado de fora. Essa cidade no hino da cidade oficina acabou. A cidade tão velório permanente. Não tenho notícia boa. Cada dia que passa é um escândalo. Eu agradeço, desejo que Deus da vida te ilumine, Mateus, e te abençoe. E voltarei a usar a palavra ainda hoje, senhor presidente, em explicação pessoal. Muito obrigado.
Agradecemos a participação do vereador Edson de Souza. Agora eu solicito o primeiro secretário que assuma a condução do trabalho para que eu possa fazer o meu pronunciamento.
Passo a palavra ao senhor presidente Rodrigo Caborges.
Prezados vereadores, caros amigos e amigas, estamos hoje iniciando uma nova sessão legislativa sob o mandato desta nova mesa diretora. Renovo meus agradecimentos aos vereadores que nos escolheu para conduzir os trabalhos desta Casa de Leis. Reafirmo o meu compromisso que esta administração não terá uma condução de revanchismos. Todos terão o mais alto respeito desta presidência e dos demais membros da mesa. Parabenizo o trabalho que foi realizado pelo meu antecessor, vereador Adair Otaviano, na certeza que ele se esforçou bastante para conduzir seu mandato profícuo em realizações. Esta nova mesa, que também conta com o trabalho do vice-presidente vereador pastor Marcos Vinícius, primeiro secretário, meu amigo vereador Renato Ferreira e também o nobre vereador, segundo secretário, Nego do Buriti, estará sintonizada com os desafios para consolidar ainda mais um legislativo eficiente e antenado para ouvir o povo. Em tempos que se discute o fim do voto secreto no Senado e na Câmara Federal, é bom ressaltar que a Câmara Municipal de Divinópolis não possui instituto do voto secreto. O povo tem o direito de saber como o seu representante está fazendo as suas escolhas para que possa formar um juízo de valor real a respeito do trabalho parlamentar. Estaremos atentos ao clamor popular, como sempre o fizemos em todos os mandatos que tive a honra de representar o povo nessa casa. Renovo também o meu compromisso de me manter firme no propósito de realizar uma administração com austeridade para que possamos economizar recursos sem prejuízo do atendimento ao povo. Pensando nessa estratégia de economia aliada à melhor eficiência do serviço público, estabelecemos o turno único de trabalho de 12 às 18 horas. A mesa diretora protocolou projeto de alteração da lei que determina que os assessores dos vereadores tenham a obrigatoriedade de confirmar presença no trabalho através do ponto biométrico. É bom esclarecer que a lei vigente hoje permite que o gabinete escolha se adotará o controle de presença por assinatura de folha ou por ponto biométrico. Acredito que o mais adequado é que haja uma só opção, igual para os servidores, que é a adoção do ponto biométrico. Esse projeto foi lido hoje e entrará na pauta o mais rápido possível. Divinópolis passa por um período de grande dificuldade devido à falta de repasses do governo estadual, que lamentavelmente continuam atrasando os repasses para o município. prefeito Galileu tem sido um herói na condução do executivo e ainda conseguindo implementar várias conquistas de melhoria da infraestrutura e mobilidade na cidade. Exerci a função de líder do executivo e sei como tem sido heróico o trabalho da equipe do prefeito, que a partir de hoje está sendo reforçada com a indicação do vereador Eduardo Print Júnior para exercer a função de líder do governo na Câmara Municipal de Vereadores de Divinópolis. Vereador Eduardo Print Júnior, com a experiência política que adquiriu, com seu dinamismo como empresário de sucesso e sua capacidade de articulação junto aos vários segmentos da sociedade civil organizada, é a escolha correta para representar o prefeito dentro desta casa. Desejo-lhe sucesso nesta nova tarefa política. Estamos aqui para servir o povo. Esta casa que tem que deixar de lado debates menores para se unir numa grande ação em conjunto em prol de uma Divinópolis. Precisamos trabalhar unidos por nossa cidade. As conquistas estão chegando. Esta semana tive a oportunidade de verificar os trabalhos depois do esgoto, da drenagem pluvial, dos calçamentos. Eu tive a oportunidade agora de verificar os trabalhos de asfaltamento de diversas ruas na minha querida Santo Antônio dos Campos, no bairro Jardim Primavera. Ermida, isso graças a uma emenda do nobre deputado federal, meu querido amigo Jaiminho Martins. Ermida foi a comunidade que eu e a minha família adotamos para morar, ser um agente que contribui para viabilizar melhorias de infraestrutura para Ermida, me enche de orgulho. Certamente este ano, além da conclusão das obras de asfaltamento, teremos o anúncio de novos benefícios. Encerro com as palavras do Papa Francisco, que nos deu uma verdadeira lição de boa política, quando disse que apenas os que dialogam podem construir pontes e vínculos. E será neste caminho do diálogo e da boa convivência que vamos pautar nosso trabalho na busca incansável pela transformação de Divinópolis na melhor cidade para se viver. É o que eu tinha a dizer. Meu muito obrigado.
Queria agradecer e parabenizar o nosso presidente Rodrigo Caboja e passo a palavra agora ao Leigo do Buriti.
Caro colegas vereadores, pessoas que presentes, pessoas que nos visitam através da TV Câmara, TV Net, boa tarde a todos. Após o recesso, né, das reuniões, retornamos às nossas atividades com muita vontade de continuar a fazer o bem. Gostaria também de aproveitar, né, e desejar boa-vinda ao nosso colega vereador Matheus Costa e a todos, né, nós também vereadores, que esses restantes desses 2 anos, que nós faça um trabalho melhor para a nossa cidade, porque nosso povo está precisando de muitas coisas a ser resolvido em nossa cidade. E também, gente, gostaria também de agradecer também pelo controlamento que está sendo realizado na nossa comunidade de Buritis, e a gente espera também que seja resolvido todos os serviços das nossas regiões de Divinópolis.
E também, né, E outro ponto também, gente, gostaria de comentar que estou sendo muito procurado pelas pessoas que estão insatisfeitas com a contribuição de uma iluminação pública, uma cobrança que não é justa no meu ponto de vista. E buscando uma solução, protocolei no Ministério Público um pedido de intervenção deles para que não tenham mais essa cobrança. E se não conseguir suspender a cobrança, que seja feito um desmembramento da cobrança do talão de energia. Porque, como vereador, eu não consigo suspender cobrança, mas o que está ao nosso alcance está sendo feito. Então, gente, a gente espera que seja resolvido esse problema mais rápido possível, porque as pessoas estão questionando muita gente sobre essa cobrança de iluminação pública. E também, gostaria também, né, de falar também sobre o posto artesiano que está sendo vamos colocar a bomba na comunidade de Buritis. É um pedido nosso desde o início do nosso mandato e vem cobrando do prefeito. As caixas d'água já estão prontas, já estão no pátio da prefeitura, estão chegando o encanamento já para ser resolvido esse problema da comunidade de Boa Vista. Porque lá sempre o povo tenha furado o poço e tenha o meio ambiente, né, tem sido multado. Então, eles podem ficar tranquilos que qualquer hora esse poço estará distribuindo água para todo o pessoal da comunidade de Boa Vista. E por hoje é só, senhor presidente. Boa tarde a todos.
Boa tarde. Queria agradecer e parabenizar o Nego, um dos vereadores que mais se preocupa com as comunidades rurais, que está sempre atuante e trabalhando em prol deles.
Questão de ordem.
Questão de ordem.
Agradecer o Nego pelas palavras. E a gente já se conhece há muito tempo, né, Nego? De longa data. Na primeira eleição, primeira eleição do papai, você ajudou a gente. Ele foi eleito naquela situação. Então eu tenho uma grande consideração por você e agradeço todas as suas palavras. Agradeço as palavras do Enzo também, né, referidas a mim, do presidente Caboge. Tá bom? Eu agradeço a todos vocês aí, todas as palavras e as sugestões.
Agradecer as palavras do Matheus e passo a palavra ao vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, caros nobres vereadores, todos vocês que nos assistem através da TV Câmara, Câmara Net, todo o plenário, boa tarde. Mesmo o parlamentar estando ausente aqui, eu quero cumprimentar de modo muito especial e dizer a ele que seja bem-vindo a esta casa, uma casa que com certeza nós temos muito que fazer pela nossa cidade, né? Principalmente a periferia, onde os recursos ainda não conseguem chegar, há um clamor da sociedade nos bairros distantes, pedindo socorro. É uma rede de esgoto a céu aberto, é muito mato, mas não só na periferia, mas também até no centro tem. Né? Eu liguei para o Edinho hoje, pedindo ele, uma vez que eu já fiz aqui algumas indicações, e ele disse para mim que só tem duas equipes de capina aqui na nossa cidade para cuidar de 275 bairros. Ele está fazendo o que pode e o que não pode. Eu quero até mandar um abraço para ele e eu sou admirado pelo trabalho dele, porque o Edinho é um cara que está sempre na luta, no sol, na chuva, pelejando para tentar limpar a nossa cidade. Mas duas equipes é muito pouco. Uma vez que eu já trabalhei na EMOP, encarregado de capina, e na época eu trabalhei na EMOP, né, em 2005, 2006 ali, tinha 13 equipes de capina para limpar a cidade. Hoje, se for calcular no ano, ou seja, 275 bairros com duas equipes, uma equipe não consegue limpar um bairro no dia, diante que está a situação. Então aqui Eu já falo para a secretária Cláudia, né, para reavaliar essa situação, porque duas equipes é muito pouca. Os nossos gabinetes, todos os dias chega indicação, reclamação, pedindo para limpar o bairro, o meu bairro, Jardim das Acácias, né? Eu ouvi aqui o Ademir, o vereador Ademir, falando, pedindo, fazendo a indicação da Rua Limeira. A Rua Limeira já foi até resolvido o problema, já está tapada, até lá no bairro de Jardinópolis, porque eu fui lá acompanhar. Mas ele pediu, outros pediram, por quê? Porque a comunicação da prefeitura, ela ainda é falha. O ano passado teve um projeto aqui, por minha autoria, que aonde a prefeitura fosse limpar, que mandasse para os nossos gabinetes com 30 dias de antecedência. E é isso que acontece. Um pede, outro pede, um pede, outro pede, e depois vai ver, já fez até o serviço. Falta de comunicação, falta de compromisso, porque se é lei, é para ser cumprida. Porque se houver essa divergência entre o legislativo e o executivo, tem que entrar então o Ministério Público para resolver. Tem que entrar o Ministério Público para resolver. Porque depois um posta, outro posta. Eu não quero mérito nenhum. Eu estou aqui para trabalhar para o povo. Se todos os 16 vereadores que usei para o meu bairro para resolver o problema, desde já eu agradeço. Faço indicação para o bairro Jardim da Caça, Jardinópolis, Geraldo Pereira, Floresta e tantos outros bairros precisar. Eu não quero levar mérito para eu que fiz. Mas também não pode ouvir esse atropelamento que está acontecendo. E mais uma vez é culpa da comunicação. Eu até acho ainda que a prefeitura tem gente demais. É preciso ainda dar mais uma filtrada, porque tem gente demais. Eu fui na secretaria, cheguei lá, estava lá uma pessoa lá na informação, eu perguntei pelo um funcionário, não, eu não sei onde ele está. Ah, você sabe o telefone dele? Não sei. Alguém tem aqui? Não sei. O que está fazendo lá então? Deve ser cargo de indicação. E graças a Deus não tem nenhum cargo na prefeitura, viu pessoal? Não tem. Eu falei que a minha postura aqui tem que ser realmente voltada para o povo. Não somente a minha, mas os demais 16. Tem que ser uma política sadia. Uma política sadia. Eu fiz questão de trazer aqui, inclusive, o número da lei. Que, aliás, Divinópolis, acredito eu, que em Minas Gerais é o lugar que tem mais leis. 8.432 leis nessa cidade. Eu vou repetir. Não errei não, pessoal. 8.432 leis aqui em Divinópolis. Eu admiro o vereador que chegou já com 5 projetos, como ele disse. Mas Divinópolis não está precisando mais de projetos. Precisa que as leis que estão aqui precisam ser executadas. As leis que estão no nosso município, em vez de ajudar, até atrapalhando os nossos munícipes de ter uma vida digna. Sim. E eu não me preocupo mais com os projetos. Que é dever direto de um vereador. Qual a função típica de um vereador? Fazer lei e fiscalizar o executivo. A verba que vem. Mas se a gente bobear, nós vamos nos preocupar com projetos, e aquilo que é tipicamente de um legislador nesta casa, nós estamos deixando de lado. Este ano de 2019, eu quero estar atento. Ah, vereador, alguém me questionou na rua, vereador, quantos projetos já tem lá? Deve ser uns 3 ou 4. Sem relevância, projeto simples. Sim, mas projeto que vai ao encontro do povo. Quero citar um exemplo aqui, o 067, desembarque. Há quanto tempo vem este lenga-lenga do projeto 067 para as pessoas, mulheres, deficiente físico, idoso, depois das 21 horas, descer fora do ponto desde que esteja no itinerário? Já funciona em dezenas, centenas de cidades e já foi comprovado. O índice de violência, ele caiu porque está próximo da casa daquela mulher, daquele senhor idoso, desde que não sai do itinerário, das 21 às 5. E o tanto que eu corro atrás desse projeto, ele não consegue chegar nessa casa, porque ele estava parado na mão do Comutran. Eu quero até saber, pedir minha assessoria, que consiga o telefone do presidente do Comutran para dar uma resposta. Porque, às vezes, as pessoas confundem uma educação. O legislador tem que ser educado. O executivo tem que ser educado, mas não confunda, porque quando é preciso cobrar, a gente tem que cobrar, e tem que ser árduo, e tem que ser firme. Eu quero dizer aqui, finalizando as minhas palavras, que todas as indicações que eu fiz a partir de hoje eu vou cobrar. E se, igual por exemplo a indicação que eu fiz para o bairro Jardinópolis, a Avenida São Sebastião do Oeste está arrumada, beleza. Mas por que será que depois que arruma, vem 3, 2, 3, 4? Porque está faltando compromisso da comunicação da prefeitura. E é lei, eu não estou aqui pedindo favor não. E lei é para ser cumprido. Senhor prefeito, vamos ficar mais atento a isso. Comunicação da prefeitura, vamos ficar mais atento a isso. Porque às vezes estão preocupados com muita coisa, mas a lei estão ficando de lado. Eu estou convencido nessa tarde, senhores, que Divinópolis tem muitas leis, mas que precisa fazer muito ainda por essa Divinópolis. E somos nós que foi votado pelo povo, somos nós que vamos depositar em nós um voto de responsabilidade e nós vamos acompanhar de perto. Eu quero finalizar, senhor presidente, dizendo que eu fui representar esta casa na posse dos deputados, 1º de fevereiro. É um lugar que eu vou muito, e eu quero ir muito ainda, e os convido a ir. Porque se o município não tem, nós vamos buscar aquele a quem nós depositamos um voto de confiança. Seja na Assembleia Legislativa, seja lá no Congresso Nacional, nós precisamos ir. Porque lá também, se nós corrermos atrás, nós vamos conseguir recursos lá. Porque se não tem aqui, nós temos que buscar. A função, tipicamente, do vereador é buscar e dar uma resposta. Leis 8.432 dentro da nossa cidade de Divinópolis, que tem 234.937 habitantes, conforme o censo de IBGE, e 275 bairros, é hora da gente pensar. Quanta lei, que fica aqui o ponto de interrogação. Quantas leis? Senhor presidente, é a minha palavra nessa tarde, e muito obrigado, e desejo mais uma vez ao vereador Matheus, seja bem-vindo. Viu, vereador? O projeto foi o encontro do povo, pode contar comigo, e quero contar com Vossa Excelência. Muito obrigado.
Eu queria agradecer as palavras do vereador Raimundo Nonato e passo a palavra ao vereador Sargento Elton.
Boa tarde a toda a população que nos acompanha na Câmara, pelos meios de comunicação, assessores e funcionários da casa, cumprimento a todos os vereadores, na pessoa do vereador Matheus Costa, que hoje assume aqui a legislatura. Parabenizo você, né, pelo início do mandato e desejo muita sorte e que você vote, seja firme e vote com os anseios do bem da população de Divinópolis. Se fizer isso, fiscalizar e legislar com qualidade, você entrará para a história, com certeza. É só ser correto, honesto, íntegro e votar de acordo com o interesse público de Divinópolis e não por interesses obscuros que infelizmente acontecem ainda em Divinópolis, que não viu que está mudando o Brasil. Nem o Brasil, nem o Estado, o prefeito, suas assessorias, seus secretários estão cegos para acompanhar o que está acontecendo no Brasil atualmente. Então, Matheus, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe, te ilumine e te dê muita sabedoria e iniciativa. Retornando do recesso das reuniões, né, alguns podem terem descansado, outros não. Eu estive andando pela cidade, e não só eu, mas com todos que estão lúcidos, observam que sai ano, entra ano, e os problemas de Divinópolis são os mesmos. Ou aumentam ainda mais, infelizmente. Terminou o ano de 2018, a mentirosa empresa, a hipócrita empresa Copasa, não concluiu as obras previstas para o dia 30 de dezembro. Não deu sequer nenhuma explicação para a população e continua afetando, e muito, a vida de todos nós divinopolitanos. A rua Pitangui, senhoras e senhores, está parecendo um Armagedon, um cenário totalmente apocalíptico. E parece que essa cidade não tem prefeito. Uma empresa que bate na cara de todos os divinopolitanos
e não tem um homem de pulso para bater na mesa dessa empresa. Gente, tem buraco lá de 4 a 5 metros de profundidade na rua Pitangui e cerca de 20 a 25 metros de comprimento. E não é só lugar não, é 4 ou 5 locais. Os comerciantes de Divinópolis que ali estão instalados na rua Pitangui estão fechando as portas. Covardia do prefeito. Covarde. O senhor não merece o meu respeito. O senhor está dando as costas para os divinopolitanos e para aqueles que produzem algo em nossa cidade. É entretenimento para uma empresa que surrupiou, que usurpou de todo o povo divinopolitano e nunca sequer fez uma obra. Só depois da abertura do CPI que começou e fez essa porcaria aqui na nossa cidade. E nós não podemos aceitar. Chega de falácia, senhor prefeito. Acabou o prazo. A CPI apontou várias irregularidades contratuais, improbidade administrativa, infelizmente. E nada do senhor prefeito tomar uma atitude. Nada. Então está na hora, senhor prefeito, de honrar o povo de Divinópolis e a votação que o senhor teve em Divinópolis. Seja transparente, digno, e chame essa empresazinha de falácia, bate a mão à mesa e fala assim: acabou o prazo, Copasa. Você está descumprindo o contrato. Foram, né, repassando, prorrogando prazos um atrás do outro. Agora acabou, descumpriu aí. Chega nela e acabou o prazo. Você tem que ser multado e pagar para o município. Essa que é a verdade do prejuízo que o senhor causou, a empresa causou em Divinópolis. Estou falando da rua Pitangui, mas é Candelária, é Manuel Valinhos, é Porto Velho, é toda a cidade cheia de buraco e ninguém toma atitude. Acaba com essa Copasa, o contrato, que tá agora descumprindo o contrato, e abra nova licitação. Chega! Chega de falar essa mentira. E outra coisa, viu, senhor prefeito? Não precisa fazer reuniões escondidas, não. Não precisa fazer reuniões escondidas. Projeto de lei que prejudica ainda mais o povo e a cidade, não voto de jeito nenhum. Não vou sujar minhas mãos com esse governo que é antiético, imoral, intransparente. E não faço de Divinópolis com uma gestão pública que o povo merece. Chega! O vereador Edson caminhou ontem em alguns grupos vídeos que são muito, mas muito graves ao meu ver. Eu já sabia deles, por isso pedi a investigação, no pedido de investigação do seu prefeito referente aos áudios, baseado naquelas falas. Gente, é grotesco. O interlocutor fala aqui: eu estou tentando te ajudar, Marreco, porque eu estou tranquilo, minha mulher tem cargo lá. Ô, gente, é coisa do outro mundo. Não dá para acreditar. Não dá. Infelizmente, né, continua do mesmo jeito de Divinópolis. Mas pode ficar tranquilo. Queremos continuar a nossa luta de fiscalização, que é a nossa obrigação. Vereador não faz obra, mas vereador fiscaliza e cobra. Vereador legisla. E tem que ser de forma honesta, segura e íntegra. É isso que a população quer. É isso que a população espera de nós, vereador Leonardo. Nada mais do que isso. É só fazermos o nosso papel, no qual o povo otorgou esse poder de legislar e fiscalizar. E nós não podemos passar a mão em cabeça de ninguém. Não podemos compactuar
com coisas erradas. Todos estão vendo o que está acontecendo no Brasil? Todos estão vendo. A população, sim, tem acompanhado. E tem que acompanhar mesmo. Chega de falácias, de mentira, de corrupção, de tomar lá da cá. Toma lá da cá, eu vou falar, eu não canso de me falar. É o câncer da política. Toma lá da cá. Aí fica preso a um governo e depois você não é independente para fazer e cumprir o seu papel que o povo te confiou. Temos que ter postura. Ainda temos tempo. Temos tempo para lavar a alma do napolitano e fazer com que Divinópolis desenvolva. E eu também não canso de falar aqui que Divinópolis realmente é um elefante amarrado no pé de alface. Não sabe o potencial que tem, mas ninguém puxa esse elefante para sair do lugar. Impressionante. Eu, seriedade, avalio isso como uma trairagem com Divinópolis, uma falta de respeito com o povo que está sofrendo. Buracos. O vereador Demir foi muito claro na sua fala hoje. Só porque nós somos independentes e transparentes, o prefeito fica fazendo birrinha, um homem de 87 anos fazendo birrinha. Quem que sofre é a população. Lá no bairro Santa Marta, está 2 anos cheio de buraco lá. Tem uma esquina lá, depois do Petinho do Alex, atrás do Poço Coelho, que eles já apelidaram, rotatória do Galileu. 2 anos. Pelo amor de Deus, velho. Vários documentos, várias cobranças. Tem que acabar com essa política antiga. Você não está descontando o vereador, não. Você está descontando é na população, prefeito. Seja correto com as suas atitudes. Graças a Deus ainda, né, o Ministério Público está atento aí. E não fecha os olhos. E nem tampa os ouvidos. De acordo com a matéria aqui agora, publicada no Jornal Tempo, onde ocorreu hoje uma operação da Diviprev. Então está aqui, ó. Por isso que eu falo que o Divinópolis, entre dia e sai dia, só notícia boa, né? Mais 2 minutos, senhor presidente. Mais 2 minutos. Operação investiga fraudes em Instituto de Previdência de Divinópolis. O que é que está faltando aqui? Um comandante para essa cidade. Um homem de pulso. Que não deixa ninguém vir aqui mandar, não. Que tome as rédeas. Que honre essa população. Que infelizmente não temos. Não temos. Aquele que fala a verdade não deve ser punido. Então, população divinopolitana, pode ter certeza que continuaremos aqui lutando e ajudando a todos para que Divinópolis, um dia, se Deus quiser, volte a desenvolver. Que tem 25 anos que nós estamos igual a tartaruga. E as outras cidades só desenvolvendo. Só desenvolvendo. E o povo divinopolitano merece respeito. Muito obrigado, senhor presidente. São as palavras na tarde de hoje.
Agradecemos a participação do vereador Sargento Elton. E o próximo vereador inscrito é o vereador, primeiro secretário dessa casa, vereador Renato Ferreira.
Boa tarde a todos. Queria cumprimentar de forma especial Matheus, que está assumindo aqui junto com a gente. Nós sabemos da sua competência, o tanto que a população gosta de você, que hoje o plenário estava lotado. Parabéns, seja bem-vindo. Essa casa te recebe de braços abertos. Nós sabemos da sua competência, já é uma família que já fez história. E nós sabemos que você vai fazer história por Divinópolis. Senhor presidente, eu gostaria de cumprimentar hoje o cabo Rafael Greco, do Corpo Bombeiro, pelo trabalho, pelo seu desempenho que ele fez. E falando do Rafael Greco, eu quero estender esse abraço a toda a corporação do Corpo Bombeiro, pelo belíssimo trabalho que foi feito lá em Brumadinho, pessoas se fazendo um trabalho além das suas obrigações, dedicando ao próximo. Rafael Greco, o cabo aqui da nossa cidade aqui, pulou dentro desse rio insalubre para salvar uma vida. Inclusive, nós vamos até fazer uma moção para ele aqui, homenagear ele. Essas pessoas merecem reconhecimento. Precisamos de valorizar as pessoas.
Corpo Bombeiro é, é igual eles falam, é 193, né? É naqueles momentos mais críticos que você precisa, você liga para eles, eles estão ali para te servir. Queria dar um abraço especial ao Rafael Greco aqui do Batalhão de Divinópolis, o qual ele fez uma coisa, quase que o instinto animal dele sobressaiu naquela hora para salvar uma vida que estava afogando no Rio Tapicerica, pulou dentro do rio de roupa e tudo e salvou uma vida. Nós somos de pessoas, de super-heróis desse jeito. Valorizar e reconhecer pessoas do bem. Rafael, a você, e dou um abraço a toda a corporação do Corpo Bombeiro pelo que vocês fazem, fez, fazem e vão fazer por essa nossa Minas Gerais. Senhor presidente, a gente vê o entusiasmo das pessoas, primeira reunião ordinária, mas nós sabemos a dificuldade financeira que o nosso país está vivendo, a América Latina sofrendo com várias intervenções em vários países. Isso afeta o desenvolvimento e a economia de todos os países, não só da América Latina, não só Minas Gerais será afetado. Então, é hora de nós termos responsabilidade, a gente vê as pessoas cobrando, falando, está certo, temos que cobrar, mas nós precisamos de mão de obra, e para ter mão de obra precisa de contratar pessoas para trabalhar. Nós sabemos a dificuldade que está vivendo, a crise que temos que fazer corte, mas nós precisamos de uma capina, precisamos de um tapa-buraco, não adianta chegar aqui e jogar para a galera. Nós temos que falar a verdade, para a gente falar a verdade tem hora que dói. Então, assim, sempre mão de obra não consegue exercer algumas funções. Então, está aqui até cumprimentar o nosso líder aqui, Eduardo Pinto Júnior, uma pessoa capacitada. Nós sabemos que vai exercer um belíssimo trabalho como líder, para fazer a harmonia. Nós precisamos dessa Câmara aqui trabalhar em harmonia, em sintonia, para podermos resolver os problemas. Nós temos problemas na área da saúde, nós temos problemas na área da educação, nós temos problemas de tapa-buraco, que é um caos, mas não é um problema que só Divinópolis está vivendo. Então vamos ter responsabilidade, apoiar o Eduardo Pinto Júnior, ajudar ele nessa nova jornada. Nós sabemos que é difícil, mas ele tem condições e competência para exercer essa função. Hoje a gente fala na questão da responsabilidade nossa, e nós temos que criar alguns projetos de lei para quando algumas obras ficarem paralisadas, a gente saber o porquê que essas obras estão paralisadas. Nós vamos entrar com um projeto de lei para quando uma obra no nosso município ficar paralisada, que seja colocada uma placa informando o porquê dessas obras. Nós temos uma obra lá na rua Amazonas, no São José, que foi paralisada, e a gente, infelizmente, a gente busca informações, e tem hora que a população quer uma resposta, e nós precisamos falar a verdade para ela. Então nós vamos criar um projeto de lei onde que essas empresas, quando elas paralisarem essas obras, elas possam fazer justificativo o porquê que está paralisando, se é falta de pagamento, se é problema da própria empresa, ou algum outro problema ambiental, porque a gente tem que ficar justificando isso para a população. Nós sabemos que essa obra vai ser concluída, o dinheiro já está depositado, foi questão um período chuvoso, mas a população precisa de resposta, e resposta verdadeira. A gente não precisa ficar tampando o sol com a peneira. Então nós vamos estar criando um projeto de lei junto com os meus assessores, onde quando paralisar uma obra passou de 30 ou 60 dias, nós vamos estudar uma data que seja mais coerente, que essa empresa coloque uma placa justificando o porquê que paralisou essa obra. Porque a gente não aguenta dar justificativa para a população. A população tem, ela está certa, ela tem que cobrar. Mas você pode ter certeza que nós estamos empenhados e dentro de no máximo uns 2 meses essa obra da Avenida Coelho Neto lá será entregue à população, que é um sonho antigo. Nós estaremos também junto com o senador Anastasia tentando buscar recursos para nossos Divinópolis, porque nós sabemos que aqui não tem. Aqui hoje o que faz é praticamente para pagar a folha de pagamento. Então nós temos que buscar recursos, os vereadores estão aqui, são 17 vereadores, tem que se desdobrar. Nós temos que ir até a BH, agora nós temos um deputado eleito, nós temos certeza que ele vai fazer muito para o Divinópolis, vai mandar muito recurso para o Divinópolis, porque nós precisamos de recursos para a área de saúde, para a área de educação. Então agora nós temos um deputado que vai trabalhar pela nossa região. E falar em deputado, até queria mandar um abraço para o nosso deputado Domingos Sávio, que essa semana chegou os materiais para as comunidades lá dos Lopes, tão sonhado lá a questão da falta d'água que tem lá na comunidade. Nós temos certeza que em breve irá resolver esse problema. Nós sabemos que está no período chuvoso e já está com falta d'água em várias comunidades rurais. Então, é hora da gente preservar as nascentes e buscar esse apoio junto a quem nos representa, junto de fato que manda recursos para cá. Não adianta falar bonito aqui nessa tribuna se nós não temos uma corrente para buscar recursos a nível de Estado e a nível de União. Aqui nós sabemos que o recurso aqui, igual eu falei, está escasso. É mal, dá para pagar a folha de pagamento. Então, se nós quisermos fazer alguma coisa, nós temos que buscar recursos nas esferas estaduais e federais para que possamos ter uma educação, uma saúde com qualidade. Em falar, em buscar, queria deixar as pessoas terem responsabilidade nos seus compartilhamentos, igual até o padre falou na missa, as pessoas estão compartilhando cada inverdade que dá até medo. Pessoas que fazem errado e vai lá e critica o outro. Então, eu acho que as pessoas têm que ter responsabilidade na hora de fazer isso. Inclusive, agora essa semana, um jogador do Cruzeiro fez uma gracinha falando asneira. Não vou nem falar o que ele falou, porque é até complicado. Eu acho que tem que ter responsabilidade na hora que você pega um celular, um computador, e avaliar se o que você está repassando é verdade ou não. Se não vai ferir uma pessoa, porque o ser humano está perdendo o amor ao próximo. Acha que depois que senta atrás de um computador, que está com um teclado, com um celular na mão, acha que é o dono da verdade. Então, pense antes de repassar ou de compartilhar uma mentira falsa para não denegrir a imagem do próximo. Senhor presidente, é o que eu tinha na tarde de hoje. Muito obrigado.
Agradecemos a manifestação do novo secretário, vereador Renato Ferreira, e agora é o vereador do PMDB, do MDB, vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Fique à vontade, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero nessa tarde de hoje desejar as boas-vindas aos colegas vereadores e principalmente ao vereador empossado Matheus Costas. Quero desejar-lhes as boas-vindas e dizer que o vereador Adair Otaviano quer ser um parceiro para o bem-estar e social da nossa cidade. Seja bem-vindo. Senhor presidente, quero nessa tarde de hoje solidarizar com as famílias das vítimas da cidade de Brumadinho pela tragédia anunciada da mineradora Vale. Quero repudiar, senhor presidente, com relação à má atuação da empresa Vale no nosso estado, que só tira nossas riquezas e, em recompensa, nos devolve grandes tragédias, como a da cidade de Mariana, no distrito de Bento Rodrigues, e hoje essa tragédia se repete na cidade de Brumadinho, na mina Córrego do Feijão. Quero repudiar também, senhor presidente, com relação à atuação dos engenheiros que atestaram a estabilidade daquela barragem em Mariana. Uma tragédia com menos mortes e um dano ambiental maior. Já em Brumadinho, um dano ambiental semelhante e uma perca humana irreparável. Até às 11 horas da manhã de hoje, senhor presidente, são 34 mortes confirmadas, 120 já identificadas, 199 pessoas desaparecidas. Uma tragédia que trouxe dores às cidades de Mariana e também à cidade de Brumadinho. São várias as famílias que estão sofrendo pela perca de seus entes queridos. Também quero dizer que esse número ele pode chegar acima de 300 pessoas mortas. Chega só de monitoramento. Vamos esvaziar as barragens de rejeitos que a Vale tanto tenta preservar. Já falam da barragem da cidade de Congonhas. Barragem Casa da Pedra, uma das maiores em extensão. E se chegar a acontecer uma nova tragédia, vai ser muito mais vidas perdidas. Quero aqui chamar a atenção das autoridades. Estamos em pleno século XXI. É inadmissível deputados estaduais, federais, senadores, vocês é quem elaboram as regras. Sejam responsáveis. Minas Gerais chora por irresponsabilidade de suas autoridades. Fica aqui, senhor presidente, o meu repúdio com relação à atuação da Vale do Rio Doce no estado de Minas Gerais, que só tira do nosso estado e, em troca, devolve grandes tragédias. Haja visto, duas já aconteceram, na cidade de Mariana e também na cidade de Brumadinho. Senhor presidente, quero também falar de outros assuntos nessa tarde de hoje. São mais de 100 milhões de reais a receber do estado de Minas Gerais. Divinópolis já passa dos 100 milhões de reais a receber do governo do estado de Minas Gerais. Quero aqui, senhor presidente, para quem ainda não tem as informações, dizer que o ex-governador Fernando Pimentel ficou devendo para Divinópolis mais de 100 milhões de reais. ICMS, 7 milhões. Fundeb, 16 milhões. Saúde, são 72 milhões de reais, sendo 35 milhões só para a prefeitura e 37 milhões para os hospitais, consórcio de saúde, etc. Eu quero aqui me dirigir ao novo governador, ao governador Romeu Zema, que disse, intitulado como novo, chegou para governar o estado de Minas Gerais. Quero chamar a atenção do novo governador, porque já são 3 milhões e meio de reais de dívidas de ICMS com Divinópolis. Já são 6 milhões de reais de dívida de IPVA com a cidade de Divinópolis. E ainda faltam 20% do valor devido do repasse do Fundeb. Então eu quero aqui me dirigir ao governador Romeu Zema com o maior respeito e dizer a ele, não faça como o ex-governador Fernando Pimentel, que confiscou aquilo que era de direito dos municípios mineiros, incluindo da nossa cidade de Divinópolis. Nossa cidade está vivendo um caos, parte dele, por causa da falta de compromisso do ex-governador Fernando Pimentel. Espero que esses 3 milhões e meio de ICMS, esses 6 milhões de IPVA, mais os 20% da verba do Fundeb, espero que o governador Romeu Zema repense e não tome o mesmo caminho que ora tomou o ex-governador Fernando Pimentel. Divinópolis precisa daquilo que é nosso. Nós precisamos dos nossos impostos para ser revertido em benefício ao nosso cidadão. E eu quero aqui dizer, indo ainda mais longe, Fernando Pimentel confiscou o nosso dinheiro. E é inadmissível que o governador atual continue fazendo da mesma forma, confiscando os nossos impostos de direito. Então fica aqui, pedido do vereador Adair Otaviano, do MDB, para que o governo repasse aquilo que é nosso de direito, porque nossa cidade está precária. E eu quero aqui, nessa tarde de hoje, senhor presidente, mostrar algumas das deficiências da nossa cidade. Nós estamos vivendo período chuvoso, é verdade, mas as nossas ruas estão todas esburacadas. E eu podia chamar a atenção do prefeito Galileu, mas primeiro eu quero chamar a atenção do governador, que está confiscando também os nossos recursos, nosso dinheiro de imposto, que é devido ao nosso município, ICMS, IPVA, Fundeb. São tantos os recursos que o governo também parece que está sem juízo e que começou a fazer da mesma forma que o ex-governador Fernando Pimentel. Tomara que alinhe e não faça isso com, não só com Divinópolis, mas com nenhuma das cidades do estado de Minas Gerais. Eu quero aqui, senhor presidente, mostrar que as nossas cidades estão esburacadas. Eu trouxe aqui três fotos para exemplificar. Eu gostaria que o câmera mostrasse aqui para a gente. Nossa cidade, na maioria dos trechos, está vivendo um caos. Segunda foto. Nós temos aí os motoristas prestes a subir no passeio e atropelar o pedestre para sair dos buracos que são tantos no meio das nossas ruas. Aqui, nessa foto, veículo trafegando na contramão para sair de tantos buracos que tem na nossa rua. E aqui, eu quero chamar a atenção agora do diretor de obras, Rodrigo, engenheiro, que ocupa o cargo de diretor de obras na nossa prefeitura, que deu uma volta dentro da nossa cidade. Diretor Rodrigo, deu uma volta dentro da nossa cidade, pelas ruas, sai aqui para o Esplanada, Rua Mestre Rangel. Eu quero aqui falar alguns, citar algumas das ruas. Eu quero aqui falar para o diretor Rodrigo, ele dá uma ida aqui para o lado do Esplanada. Primeiro, ele vem lá do bairro Antônio Fonseca, Rua Maria Joaquina, Frei Leão Rodrigues, José Afonso Michelini, isso no bairro Antônio Fonseca. No Esplanada, Rua Mestre Rangel, Maestro João Pinto, Américo Martins, no Nova Holanda, Olímpios Gomes Branquinhos, Santarém, Nanuque. E também, mais dois minutos, senhor presidente.
Concedo, mais dois minutos.
E também para ele dar uma volta nas estradas rurais, para ver a situação que se encontra nas estradas rurais, precisando de patrulhamento. E eu gostaria também aqui de lembrar o diretor de obras, porque a Secretaria de Esporte, ela não se dispõe de recursos. O CSU, Centro Social Urbano, há mais de 4 meses, nós estamos implorando para a Secretaria de Obras ir lá limpar o CSU, onde funciona o CEMEI, com mais de 200 crianças, funciona uma escolinha de futebol também, com mais de 200 crianças, e um posto de saúde, que frequenta uma quantidade de pessoas. E ali, o mato tomou conta. Corre o risco de muitos dos que ali frequentam ser picado por algum animal peçonhento. Cobra, escorpião e outros. Então eu quero aqui chamar a atenção do diretor de obras, que um dia desse, ao cobrar dele lá no pátio da prefeitura, ele me fez um desafio. Eu disse a ele que eu estaria aqui a partir de hoje cobrando de todo e qualquer secretário. Hoje eu estou cobrando do diretor e engenheiro Rodrigo, neto do então João Velho, também ex-funcionário da prefeitura no passado. Preste atenção no que nós estamos pedindo, porque tem mais de 3 meses que nós estamos solicitando. Obras do CESU tapa buraco em nossa cidade e eles estão de olhos fechados. E nós não vamos admitir que o indicado dentro da prefeitura, que não passou pelo crivo do voto popular, que não atenda os pedidos dos vereadores. Nós não estamos aqui pedindo para nós, estamos pedindo para o povo, para o cidadão que paga seus impostos em dia. Muito obrigado, senhor presidente. Eram essas as minhas palavras nesta tarde de hoje.
Queria agradecer as palavras do vereador Adair Taviano e passo a palavra agora à vereadora Janete Aparecida.
Boa tarde a todos que estão aí nos assistindo através da TV Câmara, transmissão da TV Candidez. aos assessores, servidores dessa casa, a todos vocês que novamente estão aí nos vendo em todas as tardes, dia de terça e quinta. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar os que estão presentes, no nome aí do Darli, seja bem-vindo, cumprimento toda a população. Quero também desejar boas-vindas ao Matheus, que você tenha um mandato acima de tudo seu. Não fiquei feliz quando você disse aqui que um vereador nessa casa teve coragem de te intimidar. Como eu sou a única vereadora, tenho certeza que não fui eu, porque não é da minha postura. Acho um absurdo algum vereador ter coragem de chegar para você e te pedir para vir com calma, sendo que o mandato é seu. Você realiza do jeito que você entende ser o melhor possível. Gostaria de deixar isso bem claro, uma vez que em rede social já se pergunta quem é o vereador. Eu só respondo por mim. E eu não fui, porque só conversei com o vereador hoje, e se tivesse encontrado antes, o que eu diria para ele é o seguinte: vai para cima e faça o seu mandato, porque ele é seu e você foi eleito pelo povo. Agora, continuando o meu pronunciamento nesta tarde de hoje, gostaria de dizer, para dar as boas-vindas em 2019, mas é difícil a gente dar as boas-vindas num ano de 2019, um ano novo, mas os problemas são velhos. Na fala de todos aqui que me antecederam, todo mundo viu que os problemas são os mesmos. Mudou-se muito pouco. Servidores municipal, sem 13º até hoje. Dessa Câmara, todo mundo recebeu. Quem trabalha nas empresas privadas, as empresas pagaram. Mas os servidores não tiveram seu 13º. Ou seja, os problemas continuam o mesmo. Então nós viemos aí, precisamos, sabemos das dificuldades, mas pedimos então que na próxima reunião o líder do governo traga essa explicação para a gente, como que está essa situação, como que nós poderemos ter aí nos próximos dias essa questão do 13º, para que nós possamos aí dar uma resposta para a população, afinal de contas nós somos tão cobrados. Também gostaria de falar da volta às aulas e dar os parabéns aí ao prefeito Galileu, a Vera, que voltou atrás e confirmou para o dia 12 próximo a volta às aulas na escola municipal. Era uma preocupação nossa e preocupação ainda maior dos pais que as aulas só começassem depois do carnaval, pois nós perderíamos aí no mínimo 30 dias de calendário, colocando em risco o nosso ano letivo da escola municipal. Então ficamos muito felizes com essa decisão. Mas gostaria de esclarecer a você pai, a você mãe que está em casa, uma situação que tem ido muita gente no meu gabinete, que infelizmente, nós aqui enquanto vereadora, eu enquanto vereadora, não posso fazer nada. O governo federal, por uma decisão única dele, voltou a idade de corte, ou seja, a criança só entra aquela que completar 3 anos até dia 31 de março. Nós tivemos duas perdas, nós mães de família principalmente. Quais foram as duas perdas? Primeiro, não existe mais creche 2, ou seja, você que é pobre, não dá conta de pagar uma escola particular, não tem onde deixar seu filho na parte da tarde, a não ser que ele tenha completado 3 anos até 31 de março. Antes a idade ainda era até junho, mas infelizmente o governo mudou. Se seu filho fizer dia 1º de abril, ele não entra. Se ele fizer 3 anos de 1º de abril. E por mais que a gente tenta mudar isso, não tem jeito, é federal. O que nós precisamos é pôr a boca no mundo. Você sabe por quê? Eu, mulher, tenho que sair para trabalhar, nem que seja na parte da tarde, não tenho onde levar meu filho para a escola. Sem falar o seguinte, quem tem dinheiro, coloca seu filho na escola, psicomotricidade, coloca o filho na escola para aprender desde cedinho, e o filho do pobre não tem nem onde ficar. Porque não existe política pública aí para deixar, não existe creche aqui em lugar nenhum que seja de graça. Existe um plano lindo, mas no papel, porque na prática esse plano não existe. Sabe por quê? Nós mulheres somos 52% da população, mas precisamos levantar e lutar para mudar essa realidade. Porque é impossível ficar do jeito que está. Nós estamos aceitando muita coisa goela abaixo. E essa mais uma que nós vemos perdendo. A gente não pode deixar isso permanecer dessa forma. É uma vergonha o que faz com a educação. Vocês vão ver aí, todo mundo vai estar lendo. Uma das medidas aí da reforma previdenciária do governo federal está colocando a idade de professor aí, que as professoras vão aposentar aí com 60 anos. Muitas com 40 anos de serviço. Eu queria ver um presidente da república com 40 anos dentro de uma sala de aula.
40 anos dentro com adolescente, 40 anos com criança, porque Deus queria ver se ele dava conta. É fácil colocar pimenta no olho dos outros. É fácil você colocar uma professora dentro da sala de aula por no mínimo 40 anos. Aí você vai ver o que é bom para tosse, mas você não sabe o que é ficar ali dentro, não. O desgaste emocional, o desgaste físico que essas professoras aí enfrentam. É uma vergonha essa decisão que está sendo tomada. É um tapa na cara da nossa educação, mais uma vez tão sofrida. Gostaria também de estar falando aqui para vocês o seguinte, essa situação da DivPrev, não temos como nos posicionar ainda, só quero dizer o seguinte, que seja investigado com a maior transparência, porque quando a gente fala de previdência do servidor, nós estamos falando do dinheiro suado de cada trabalhador desse município, que devolve o seu dinheiro, e dinheiro seu munícipe, porque parte que é pago pela prefeitura vem da sua contribuição, e se houve fraude que seja descoberto, mas a gente não pode ainda falar aqui o que aconteceu. Nós temos que primeiro apurar, e já me posiciono contra qualquer voto e qualquer situação da DivPrev antes que esses casos sejam esclarecidos, inclusive essa segregação de massa, porque nós não podemos dar mais prejuízo aos nossos servidores do município. Também gostaria de dizer aqui o seguinte, falando em coisa velha, os fios, Ademir foi meu companheiro aí, que fizemos um projeto junto. Ademir, nós somos duas bestas, porque não tem outra palavra para definir a gente, não. Passar horas estudando um projeto de lei para tentar resolver um problema na cidade. Sabe qual é o problema? Um monte de fio pendurado na cidade, um monte de plaquinhas penduradas em fio, um monte de fio amarrado em árvore e um monte de fio que se arrebentam aí e a gente não consegue identificar empresas. Aí nós pensamos como poderia mudar essa realidade. Sentamos, colocamos projeto de lei. Essa casa aprovou por unanimidade. Todos os vereadores concordaram com essa necessidade. A imprensa toda cobriu essa necessidade. E sabe o que está acontecendo? Nada. Eu já mandei vários e-mails para a CEMIG, vários requerimentos para a CEMIG. Vocês viram a quantidade de requerimentos que foram lidos dessa vereadora aqui hoje. E nem resposta a gente está tendo, que é um outro problema que a gente está tendo com a prefeitura. Para me marcar uma reunião com o secretário agora, eu tenho que fazer um caminho que é quase como se eu tivesse dado a volta no mundo. Vai tudo para o secretário de governo. Ele é que decide, depois de você colocar o assunto que você quer tratar, se o secretário poderá te atender ou não. Vão acabar com essa vergonha. Sou vereador eleito pelo povo. Se eu preciso falar com o secretário, é obrigação do secretário me atender. Eu não tenho que dar assunto para nenhum... Para o secretário de governo. O assunto tem que ser tratado com o secretário da pasta, porque ele, à medida que foi colocado como secretário, responde pelo prefeito. E eu quero ser tratada com respeito. E eu quero uma explicação do qual motivo de estarem fazendo isso. Isso é o quê? É como disse o vereador Ademir. Não vai atender, não vai tampar o buraco. Não vai tampar o buraco da região que a Janete teve voto. Não vamos tampar o buraco da região, Sargento Elton, se tiver tido voto. Não vamos tampar o buraco da região que vereador Ademir tiver tido voto. Porque eles são oposição. Não somos oposição, não. Votei e voto de acordo com a minha consciência, de acordo com aquilo que eu acredito. Agora, quem votou no prefeito não fui eu. O meu voto ele não teve, mas o voto que ele teve foi do povo de Divinópolis, ele tem que respeitar isso. E é isso que me deixa muito triste. Não está tendo respeito. Nós precisamos de fiscalização. Já houve acidente grave com esses fios. Já houve, inclusive, quase perda de vida. E futuramente nós teremos vidas perdidas. Se não for colocado em prática, como disse aí o vereador Nonato, as leis existentes. Mesmo que eu não concorde com ele, que nós temos muita lei para ser feita, porque por mais que nós tenhamos lei aqui, gente, nós precisamos consertar muita coisa nessa cidade. E se for preciso ser feito projeto de lei, nós faremos. E daqui por diante continuarei fazendo o meu trabalho com a maior dignidade possível. Gostaria de estar falando para vocês sobre um assunto aqui terminando. Antes que aconteceu agora à tarde, uma reunião lá no CETRANS. Um passarinho ligou e contou para a gente. Passarinho, viu, gente? Graças a Deus que nós temos o Espírito Santo. Ô, Janete, CETRANS está tendo uma reunião. Pessoal lá da Transoeste, dona Transoeste, Transid, da outra empresa, né, a Cânio, aí estão lá, junto com o sindicato. Então, vocês estão lá, estão discutindo o quê? Questão dos trocadores? Questão de aumento de passaginha? Por que que essa casa nunca é avisada? Nós nunca sabemos quando tem reunião do Comotran ou quando tem reuniões tipo dessa. Porque acontece o seguinte, aumentou a passagem, retirou o trocador, eles vêm cobrar nessa casa primeiro. Nós estamos igualzinho marido traído. É o último a saber. Mas na hora de estourar a bomba, mais 2 minutos, presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Mas na hora de estourar a bomba, vem tudo para essa casa. Tudo estoura e cai no nosso colo. Então, por isso eu estou colocando... Vai tramitar, eu espero ter o voto, um projeto de lei. Que daqui para frente, toda reunião de conselho, principalmente deliberativo, que dê ciência e seja lido nessa casa com 10 dias de antecedência, para que os fiscais do povo, eleitos pelo povo, que são os vereadores, possam acompanhar essas reuniões. Nós não podemos ficar à mercê. Nós temos o direito de participar. Se tivesse do líder e a gente não comparecer, nós pecamos por omissão. Mas quando a gente não sabe, a gente não está pecando. Nós exigimos o direito de estar acompanhando essas reuniões, principalmente dos conselhos deliberativos, que são esses que tratam de assunto tão importante. Alguns conselhos já fazem isso, mas sendo lei, todos os conselhos deverão fazer. E para terminar minha fala nessa tarde de hoje, eu gostaria de falar sobre um crime bárbaro, sim, que aconteceu. Não tem como falar da cidade de Brumadinho. Eu coloquei a fala da cidade de Brumadinho por último, porque Brumadinho foi a terra natal, foi onde nasci. Eu vim para cá aos 7 anos. Morei em Brumadinho, numa roça chamada Eixo Quebrado, que faz parte lá de Brumadinho, até os 7 anos, onde morava com a minha avó. Quando eu fiquei sabendo da tragédia, eu não estava em Divinópolis. Assim que cheguei, fui até a cidade de Brumadinho. Eu lembro do rio Paraopeba, um rio que sempre foi um rio avermelhado, sabe, gente? Mas um rio cheio de água, volumoso. Meu pai, todo mundo sabe que era um pescador, caçador e vivia ali a vida inteira. O rio está morto. A cidade está sofrida. Mães, irmãs e filhos choram o tempo todo. Dos meus parentes, que são dezenas, graças a Deus eu só perdi um primo, porque os outros não estavam trabalhando nesse horário. Mas Brumadinho perdeu muito mais do que isso. O estado de Minas Gerais perdeu muito mais do que isso. Por causa da ganância e de político ruim que nós temos. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Queria parabenizar a vereadora Janete Aparecida e passo a palavra agora ao vice-líder César Tazan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, é com muita alegria que a gente volta às reuniões, né, várias pessoas que a gente encontra na igreja, na rua, fala que nas tardes de terça e quinta é momento de ver, assistir às reuniões e tomar conhecimento do nosso trabalho, trabalho de todos os vereadores. E aqui eu quero mandar um abraço para minha mãe, meu pai, que toda terça e quinta estão acompanhando nossos trabalhos. Senhor presidente, quero cumprimentar também de uma forma especial o nosso novo amigo e vereador, Matheus Costa. Matheus Costa, que foi vereador estudante nessa casa, né? E também o pai dele foi vereador. Quero deixar um forte abraço aqui para o Valdemar e te desejar, amigo, boas-vindas e que você tenha sucesso nessa trajetória nova na sua vida. Senhor presidente, também quero parabenizar e agradecer muito o padre Cristiano. Padre Cristiano, quero destacar um pouco da folha de serviço prestado por esse líder, esse pastor, que foi meu homenageado pela medalha Candidez e deixou um exemplo para os jovens e conseguiu a admiração de todos, de todas as comunidades por onde ele passou. Seu trabalho pastoral foi muito importante através da catequese e também no SCC, na pastoral da saúde, na pastoral da família, na pastoral da criança. Então ficou um legado que a comunidade vai carregar em suas vidas. Parabéns, Padre Cristiano, e que Deus te ilumine sempre. E ainda mais agora nessa nova etapa na sua vida. E eu tenho certeza que a comunidade de Senhor Bom Jesus, lá do Niterói, está em festa para te receber. E aqui também eu quero dar as boas-vindas ao Monsenhor Paulinho,
que vai agora tomar frente na nossa comunidade. Seja muito bem-vindo e que Deus também possa te iluminar. Senhor presidente, quero destacar nesta tarde de hoje um ato de bravura, um ato de honra da equipe de brigadistas aqui de Divinópolis, equipe Bravo, que no sábado, depois da tragédia lá de Brumadinho, entrou em contato com este vereador e voluntariamente pegou a sua equipe aqui e foi prestar solidariedade àquelas pessoas que precisavam, né? Eu que tenho uma vizinha, Dona Silvia, que perdeu um filho lá nessa tragédia de Brumadinho aqui, fica meu sentimento para os familiares que perderam entes queridos lá e também o sentimento para toda a cidade de Brumadinho. Senhor presidente, nós estávamos de recesso, mas os trabalhos continuaram e eu acho que eu posso falar com muita certeza que eu estou vivendo um momento mais feliz no meu mandato. Quero trazer a notícia aqui que a região sudeste vai receber uma turma de CMEI de tempo integral. Ano passado eu fiz uma crítica construtiva à Secretaria de Educação que anunciou que 6 escolas em Divinópolis, 6 CMEIs, receberiam turmas de tempo integral, onde a região sudeste, mais uma vez, ficaria desassistida. Então, nós, eu e a minha equipe, naquele mesmo momento, a gente já correu atrás, marcamos uma reunião com a Vera Prado, fomos no prefeito, e hoje eu trago a notícia que o CMEI Anália Nogueira, ali no Antônio Fonseca Filho, vai receber uma turma de tempo integral. Eu sei que ainda é muito pouco para atender uma região, a região que é a mais populosa de Divinópolis, mas esse ano o nosso trabalho vai ser contínuo para poder levar ainda mais turmas de tempo integral em outros CMEIs, para que possa os pais ter a tranquilidade de deixar o filho na escola para poder trabalhar. A gente sabe a realidade hoje que o pai, a mãe, tem que largar o filho na escola, no CMEI, para poder trabalhar e colocar o arroz e feijão em casa. Então, esse objetivo desse ano é levar ainda mais CMEIs em toda a cidade, né? Mas em especial em alguns CMEIs que ficaram esquecidos a vida inteira e agora nós temos esse compromisso de ajudar e sentar junto com a Secretaria de Educação para ampliar ainda mais CMEIs de tempo integral na nossa cidade. E ainda falando na educação, quando eu falo que estou muito feliz, é de ver que uma conquista que no ano de 2017, o Lauro Epifânio, que tinha reduzido as vagas de séries iniciais, eu trago aqui também a notícia que esse ano o Lauro Epifânio terá 3 turmas de séries iniciais. Conquista, sim, de uma luta que travamos contra a Superintendência de Ensino e ganhamos. Convencemos a Secretaria, a Superintendência de Ensino, que o bairro Interlagos, a região, precisava de mais vagas para atender no Lauro Epifânio, vagas de séries iniciais, onde crianças que moram ali ao redor do Lauro Epifânio estavam tendo que sair do bairro para poder estudar. Então, essa ótima notícia que o Lauro Epifânio vai ofertar 3 turmas de 25 crianças para cada turma. Mais uma conquista que eu agradeço, né, o Silvio, ex-superintendente de ensino, que nos receberam lá, participou do diálogo e nós, né, com a graça de Deus, conseguimos convencê-los e mostrar que a região sudeste, que o Lauro Epifânio, precisa sim dessas séries iniciais. E aqui, senhor presidente, uma grande demanda ali dos moradores do bairro Ponte Funda, em especial na rua Matheus Leme, onde virou um acesso de muito movimento, depois que nós passamos a Bom Sucesso para a Mão Única, né, a rua Matheus Leme virou um acesso fácil, onde ambulâncias do SAMU e vários carros ali passam agora, porque nós temos um acesso melhor, um acesso de qualidade, pavimentamos aquela rua, e ela estava com um buraco que infelizmente estava tapando toda a via. Então, na sexta-feira, entrei em contato com o Rodrigo
ele passou para o Júlio, da Secretaria da Usina de Projetos, onde a responsabilidade era da empresa que fez o serviço. E o Júlio entrou em contato com a empresa, resolveu o problema, e agora aqui eu já peço, né, junto ao senhor prefeito, que virou uma via de muito movimento. E a gente já está percebendo, pelo trânsito ali, que é necessário, vai ser necessário, uma pavimentação asfáltica, levando da Matheus Leme até, passando a professor Francisco Dias e levando até na Equador, né, para desafogar o trânsito ali na região sudeste. Eu estou lutando muito para tentar colocar uma linha de ônibus ali, passando na Dolores de Jaguar Rabelo, virando na Rosa Viterbo, passa Matheus Leme no bairro Ponte Funda, professor Francisco Dias no bairro Nações, desaguando lá na Equador, indo para o Vale do Sol, da Vanusa, Santa Rosa, Santa Lúcia, etc. Então esse é um movimento que a gente está acabando de elaborar para poder levar na Secretaria de Trânsito para a gente tentar buscar esse roteiro novo, porque onde a Jesus Jota, para quem mora perto da linha, ficou muito longe e perigoso quando desce do ônibus. A distância ficou muito grande. Então essa é uma luta que eu vou defender agora nesse ano, nesse mandato agora, para a gente poder facilitar a vida do cidadão, né, que depositou a confiança no nosso trabalho. Senhor presidente, essas eram as minhas palavras na tarde de hoje. Muito obrigado.
A presidência agradece a contribuição do vereador César Tazan. Eu passo a palavra ao senhor primeiro secretário Renato, para que eu possa fazer também o uso da palavra.
Com a palavra, o vice-presidente desta casa, vereador Marcos Vinícius.
Senhor presidente, vereador Renato Ferreira, demais colegas vereadores, senhora vereadora, profissionais da imprensa, na pessoa do jornalista abnegado Roberto Pereira, cumprimento a todos os repórteres e jornalistas, os nossos assessores e funcionários dessa casa que nos ouvem pelo serviço de sonorização, cidadãos presentes em nosso auditório, a todos o nosso melhor muito boa tarde, a você que está em casa, eu peço licença para entrar no seu lar, na sua empresa, no seu local de trabalho, onde quer que você esteja nos assistindo, pela TV Candidez, as imagens geradas pela TV Câmara, bem como pelo Facebook e pelas nossas plataformas digitais. É muito bom saber e contar com a sua audiência, que aumenta a nossa responsabilidade, essa audiência qualificada, que nos traz mais prestígio, mais motivação, e, sobretudo, mais vontade de trabalhar por essa cidade. A todos, nosso muito obrigado. Boa tarde a todos. Meu caro presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis. Inicialmente, eu quero me reportar a este evento histórico ocorrido hoje em nossa casa, a posse deste jovem vereador, Matheus Costa. Nós acompanhamos a trajetória desse moço já há alguns anos. E a população de Divinópolis também o fez e o faz há alguns anos. Quem não se lembra das boas votações que Matheus Costa sempre teve, especialmente nas duas últimas eleições? Pelo seu número de votos, seria suficiente para já ter um lugar nessa casa. Mas pela questão do coeficiente eleitoral, essa matemática muitas vezes ingrata e, de certa forma, incompreensiva, Divinópolis perdeu, até então, o privilégio de contar com o trabalho desse jovem, muito bem dedicado, muito bem instruído pela sua família, e eu tenho certeza que esse parlamento se torna mais grande em tê-lo com a gente aqui, compondo esta 24ª legislatura. As nossas boas-vindas, que esse sonho que você acalentou por tanto tempo, você e a sua família, aqui eu tive o prazer de ser vereador com o seu tio, Zé da Vó, acompanhei também o trabalho do seu pai, Valdemar da Pamer, e agora você vem como a terceira geração ocupar um cargo nesta Câmara Municipal como vereador eleito.
que Deus te abençoe e que você possa fazer um grande mandato, sem fisiologismo, sem adesismo, mas independente, com respeito, com vontade de ter realmente ações que vão ao encontro daquilo que é republicano, aquilo que é aspiração da população de Divinópolis, que você tenha uma trajetória bem sucedida e que outros voos você possa alçar a partir deste. Que Deus te abençoe, meu querido. Meu caro presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis, já dizia o grande pensador Paul Sartre, na vida não tem ensaio, quem errar, errou. Eu vou repetir, na vida não tem ensaio, quem errar, errou. O que eu quero dizer? Nós já estamos agora ultrapassando a metade do mandato dos atuais vereadores que compõem a 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Mais de 2 anos de mandato, de uma nova legislatura notabilizada pela renovação. Aqui nós temos apenas 5 vereadores que foram reeleitos. Temos, portanto, 12 vereadores novatos, 12 novos vereadores. É a maior renovação do parlamento na história deste município. E eu me pergunto, e quero provocar a você, cidadão, a você, cidadã, que está em todos os bairros da cidade, nas várias regiões, também nas cidades vizinhas. Esta atual legislatura está correspondendo às expectativas que se tinham de renovação, de uma nova postura, de um novo procedimento, de uma nova política. Essas expectativas estão sendo correspondidas? Ou será que a Câmara, será que nós, vereadores, estamos deixando muito a desejar? Ou podemos fazer algumas pontuações cirúrgicas e específicas de um ou de outro? Ou será que o coletivo não está correspondendo? Eu quero saber a sua opinião a respeito disso, porque já é superada a metade deste mandato atual. E eu quero pensar um pouco mais. Eu quero avançar um pouco mais. Nós já estamos também há mais de 2 anos dessa nova administração. Quer dizer, nem tão nova assim, mas mais de 2 anos do governo Galileu Machado. É um prefeito que tinha, todo mundo dizia aí na rua, né? Volta Galileu! Muita gente dizendo aí, ó, não é? Essas vozes nem sempre se repetem. Ou até o sentido já mudou. Mas se dizia, muita gente boa, não é? Que cruzou a cidade, nos vários bairros, nas várias ruas, nas praças, em todo lugar. Volta Galileu! Mas estas vozes roucas das ruas se perderam, foram abafadas, e agora o sentimento parece que é outro, não mais aquele. Mas eu volto à nossa enquete, e essa provocação sincera, franca, respeitosa, que eu quero fazer. Será que esta administração tem também correspondido aos anseios de quase 60 mil eleitores? 60 mil pessoas que foram, que cumpriram um dever cívico, patriótico, mas mais do que isso, cidadão, de deixar a sua casa, o seu conforto, os seus afazeres, os seus compromissos, de irem até a urna, de irem até a sessão, de ter votado e continuam votando. Será que valeu a pena? Será que a nossa cidade progrediu ou regrediu? Será que os avanços aconteceram ou o que aconteceu foi o inverso? A cidade está andando para trás. O que o PIB está dizendo sobre isso? O que os índices, indicadores dizem sobre isso? Qual é a leitura da educação do município de Divinópolis, da economia, da administração, da política? Será que a nossa cidade está evoluindo realmente? Então é hora mais do que nunca da gente ter essas respostas, buscar essas respostas, e mais do que respostas, atitudes práticas, com pragmatismo, porque o tempo urge. Já estamos há mais de 2 anos de mandato, tanto de nós vereadores como da administração municipal. Aquelas promessas feitas de campanha, porque na campanha fala-se muita coisa, não é? Fala-se de restaurante popular, da reabertura, fala-se de novas empresas para a cidade, fala-se da revitalização do Rio Itapecerica, fala-se de uma nova postura, mas onde estão essas promessas? Onde estão os resultados? É hora de resgatar, de fazer uma avaliação, porque a população está aguardando, porque daqui a pouco tempo, ano que vem, novamente as urnas vão nos chamar. As urnas vão nos chamar a todos. E qual que será a resposta de cada um? Será que o que temos feito até então é satisfatório e é correspondente à expectativa, ao sonho, à utopia? Ou será que está sendo um fiasco, um fracasso? Será que se pode generalizar, dizer que não aproveita nada, nem ninguém? Ou é preciso ter um pouco mais de parcimônia e aguardar um pouco mais, porque a casa foi completamente renovada, minha gente. 12 novos vereadores, alguns já tinham uma certa experiência por já haver passado por aqui, mas alguns outros é a primeira vez, 2 anos e 1 mês. Será que não foi tempo suficiente? Ou ainda vamos aguardar um pouco mais, com um pouquinho mais de paciência, porque o povo é muito paciente também, não é? O povo é muito paciente, o povo que paga o imposto, o povo que paga o IPTU, o povo que sofre, que fica ansioso quando se fala em atualização da planta de valores, não é? O povo que está sendo chamado agora para pagar o IPTU mais uma vez é o mesmo povo que vota. Mais 2 minutos, senhor presidente?
Concedo mais 2 minutos.
Agradeço, Vossa Excelência, pela boa vontade, pela elegância. Esse povo que paga está aguardando o feedback, a contrapartida, porque se paga imposto, mas se espera a contrapartida através de obras, ações e serviços, e isso é artigo raro hoje, não é? Hoje, falar em obra nessa cidade é algo raro. Quais as obras em andamento? Nós estamos agora nos aproximando da data magra do município, já começa o programa comemorativo de mais um aniversário da cidade. O que temos a apresentar? O que o município vai apresentar? Ah, minha gente, eu já fui de um tempo aqui em que quando se falava 1º de junho, aniversário da cidade, centenas de obras estruturantes, centenas de grandes obras. Mas isso é coisa do passado. Podem dizer que é saudosismo, podem dizer que isto é nostalgia, podem dizer que isto é resultado de uma crise financeira, podem dizer que isso é má gestão, podem dizer que isso é falta de administração, de gestão, não é? Mas a grande verdade, essa cidade encantadora, essa metrópole centenária, precisa de carinho, precisa de amor, precisa de comprometimento, precisa de mais ações práticas para a gente superar esse tempo ruim que nós estamos atravessando. Um Estado que não faz os devidos repasses, um pacto federativo que urge como imperioso, enfim, vamos caminhar, mas sem nunca perder a esperança de que um dia as coisas vão melhorar. Um grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência, que Deus abençoe a todos.
Queria parabenizar a fala do vice-presidente da casa, vereador Marcos Diniz, e antes de passar os trabalhos, a palavra ao vereador Eduardo Pitti Júnior, retorno o trabalho ao vice-presidente Marcos Diniz.
Agradeço ao vereador Renato pela condução do trabalho até então. E passamos a palavra, então, ao último inscrito desta tarde, o nobre vereador, agora com a responsabilidade de líder do Executivo, o vereador Eduardo Pinto Júnior. Por favor.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público que nos assistem, que nos visitam, que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, boa tarde. Hoje quero cumprimentar aqui o vereador Matheus Costa. Seja bem-vindo, vereador. Faça dessa casa o que você falou comigo lá em novembro, no nosso, posso falar nosso, né? Nosso cantinho lá de descanso, Buriti Grande, onde eu nasci. Você tem raízes também, né? Com a sua mãe, Solange. Quero aqui te desejar sorte, né? Sabemos a responsabilidade que cada um carrega aqui nas costas. Somos números ímpares, porque temos discordâncias de ideias, mas nunca discordâncias de amizade. Você vai ver aqui dentro, nós debatemos ideias, projetos, sentimentos, que a população os procura, te procura, me procura e procura outros vereadores. Mas jamais discutiremos aqui amizades, que a gente quer sair daqui com um elo de relacionamento bom com ambos e com todos. As discussões, elas são pertinentes, porque o número ímpar é para isso, para não terminar empatado. Aqui é discussão de ideias, e aqui esse tablado é feito e criado para isso, para a gente discutir ideias, mas nunca discutir a sua vida pessoal, a minha vida pessoal e nunca a vida pessoal de ninguém. Sempre no elo da concordância de entender o que é bom e o que é ruim. Às vezes tem projeto que vamos entender que é positivo para o povo. Você vai entender que não é um direito seu de fazer essa escolha do voto, independente de quem seja que te peça o pedido do voto. Eu tenho uma responsabilidade, como disse aqui o vereador Marcos Vinícius, nesse ano, um novo desafio. Falei com o Edson Souza ali atrás agora, que é missão impossível. Ele disse, não, é possível. Missão impossível é quando se tem um número elevado de secretariado que não conversa. Então a responsabilidade minha é fazer eles conversarem com vocês. É fazer com que o Amarildo, a Suzana, o Antônio Eustáquio, o Roberto, o Wendel, o Everton, o Oswaldo André, a Flávia, o Valdo, o Juliano Prado, a Vera Prado e a Raquel, comuniquem com essa casa. Porque o que vocês são? Vocês são, nós somos, na verdade, somos a voz do povo. O que o povo vem fazer aqui? Vem pedir melhoria para a sua cidade, na sua maioria das vezes, até mesmo um projeto de lei que ajude ela de alguma forma. Votamos aqui no final do ano passado a doação de várias escrituras para uma população que lutava há mais de 30 anos para ter sua escritura. Como votar contra um projeto desse? É impossível. Esse é uma benfeitoria, um direito adquirido que aquela pessoa tem há décadas. Então é de responsabilidade nossa fazer isso mesmo. Então meu papel é de ser interlocutor, de trazer para vocês, às vezes, algumas dúvidas que vereadores têm, que eu possa esclarecer. É trazer para essa casa os projetos do Executivo e dar a ele o tom de que significa o projeto, a quem ele será afetado e a quem ele será beneficiado. É o meu papel. Meu papel não é defender pessoas, é sim falar o que o governo enviou para essa casa. E os questionamentos de vocês, vou tentar, junto a esses secretários, responder o máximo que puder. Vereador Ademir fez um questionamento aqui e achei muito prudente. Não existe vereador de base ou de oposição. Os vereadores são de Divinópolis. São 16 homens e uma mulher, aqui representando o povo. Esse é o nosso papel. Divinópolis hoje tem 19 pessoas importantes, as mais importantes do município. 17 vereadores, o prefeito e o vice. A cidade está nas mãos desses 19. 18 homens e uma mulher. Está nas nossas mãos. Todas as críticas que existem dentro do Terra Azul até o Campina Verde, do Icaraí, do Candidés, até no Quintino, passa por essa casa. A população vem reclamar é aqui. Ela cai aqui. Por quê? É onde ela tem acesso. Quem anda na rua todo dia é reconhecido? São os vereadores. Quem vai numa festa e tem que se justificar, minha rua lá como é que está, a árvore caiu, o passeio está mal cuidado, o lote vago e sujo, o buraco que tem lá no bairro Santa Marta. Isso somos nós que andamos o dia inteiro no meio do povo. Os secretários não são reconhecidos pela população. Eles não conhecem eles. Eles podem ir no supermercado, fazer compra normalmente, que não serão reconhecidos. Eles não carregam o que nós carregamos. Mas aceitei o desafio de liderança do governo para fazer com que eles conversem com essa casa. É de minha responsabilidade. Edson de Souza começou 2017 sendo líder do governo. Pouco mais de 5 meses, não conseguiu e deixou a liderança.
nada me impede de ficar um dia, 5 horas, ou 10 meses, ou até mesmo 1 ano, como foi me dada a missão. Ficarei enquanto me sentir à vontade em estar ajudando e somando com essa casa. O dia que eu não me sentir mais à vontade e não estiver sendo ouvido pelo executivo, eu faço simplesmente um bye-bye, até logo, e deixo também a liderança do governo. É um direito que eu tenho e eu acho que isso é justiça. Janete perguntou a respeito da liderança, como seria pago o salário dos professores. Amanhã será pago o salário de janeiro, vereadora Janete. E até dia 31 de março, 50% 13º. O que os vereadores querem? Resposta. Isso é obrigação do governo trazer para cá. Quando o Ademir coloca que não está sendo atendido, isso não existe. Não se pode tirar dos 732 quilômetros que Divinópolis tem o bairro Tietê ou o bairro Santa Marta, que hoje está sendo feita a operação Tava Buraco lá na sua região. Na parte da manhã, fez até tampou um buraquinho na porta da sua casa. Ô, Sargentinho, tampou lá hoje um buraquinho na porta da sua casa. Mas assim, isso é muito pouco. Isso é muito pouco para nós, como vereadores, ficar aqui lastimando buraco em rua. Isso aí já é uma função natural que faz parte da máquina. Nós não deveríamos estar aqui falando, ah, questionando buraco da rua tal, da avenida tal. Que isso? O executivo tem que fazer isso andar sozinho, independente o bairro que seja, de qualquer vereador que seja. Por quê? A população, ela não tem o vereador A, B ou C. Ela tem 17 vereadores. A população busca nessa casa o apoio dos 17. Ela pode, às vezes, ter uma amizade melhor com o sargento, uma melhor com o Josafá, uma melhor com o Ademir e pedir para ele. Mas ela não tem lacre na sua cara. Ela não tem estampado quem que ela defende. A bandeira dela é igual à nossa. É essa aqui, ó, a bandeira de Divinópolis. A população só quer que tenha melhoria da nossa cidade. E a busca incansável e insaciável é de que se traga melhorias para a nossa cidade. Se a informação chegar, eu poderia aqui agora estar respondendo o Ademir qual que é a programação do Tava Buraco da região dele. Mas não chegou ainda. Mas vai chegar. Eu sei que amanhã, vereador Ademir, estará no bairro Icaraí fazendo o itinerário do ônibus, já que lá recebeu 6 ônibus. Tem 2 dias que a Exil está atrasando o horário do ônibus na parte da manhã. 3 ônibus inoperantes e 1 que foi queimado. Tem 4 baixas desta empresa que faz a linha do Icaraí. Espero amanhã, e hoje fui muito franco com o pessoal dessa empresa. Eu disse, o povo não tem culpa se o seu ônibus queimou ou se 3 está incapacitado de rodar. Se vira e coloca um ônibus para levar o povo para trabalhar. Se vira. Se vira. E disse que amanhã, nem que ele tenha que pedir emprestado ônibus a outra empresa, amanhã não vai acontecer o que aconteceu hoje pela manhã lá no bairro Icaraí. Porque quem acompanha, Janete, que está lá no grupo também, eu acho, do Icaraí, entre outros vereadores aqui, é 6h15 da manhã, o telefone tocando, ô Print, não dei conta de pegar ônibus não, para onde que eu vou? Isso é loucura, você não dá condição de transporte para a pessoa vir trabalhar no centro. Isso é o cúmulo da ignorância. E aí, eu ainda fui mais além. A empresa de lixo que coletava aqui há 3 anos foi retirada daqui. E isso nada impede também de se retirar uma empresa que não cumprir com as obrigações de que foi licitada dentro do contrato. Cabe a cada um assumir sua responsabilidade. Eu estou assumindo a minha. De pegar um governo desgastado, com vários problemas para ser reorganizado, mas com a missão do diálogo. Com todos vocês. Independente de ser base ou oposição, porque o povo não tem bandeira. Então fica aqui a minha reivindicação, fica aqui a minha fala dessa primeira reunião do ano de 2019, dizer para vocês que a missão é árdua sim, não é fácil e nem é flores, mas isso se chama desafio. Eu sempre que for convocado para um desafio, eu sempre vou aceitar. Quanto mais difícil for o desafio, eu tenho vontade de participar. Por quê? Porque é difícil. Tudo que é difícil vale como experiência. O apanhar é uma grande experiência, mais do que ganhar. E o perder, então, Edson? Você aprende muito mais com uma derrota do que com 5 vitórias. Essa é a nossa missão aqui hoje. Quero desejar também à mesa diretora, pelo presidente Rodrigo Caboja, não votamos nessa mesa, mas
não fizemos parte da chapa. Mais 2 minutos de conclusão.
Você, 2 minutos.
Mas quero desejar sorte, quero desejar que ela cumpra com o seu papel regimental dentro da lei orgânica do nosso município, que ela faça cumprir as leis e as regras, para que nós, vereadores, nos sintam representados nesses próximos 2 anos. O presidente, o vice-presidente, o primeiro secretário, o segundo secretário, essa é a missão de vocês, fazer com que esses vereadores se sintam representados por essa mesa. E tirar essa mancha que foi colocada dentro da própria Câmara Municipal, de que vereador não trabalha, que vereador não faz nada. E convido a população, talvez a gente possa até criar aqui, o dia com o vereador. Fica um dia com cada vereador aqui, que vocês vão ver o tanto que cada um trabalha. O que cada um anda e caminha e peleja e peregrina dentro de um poder público para tentar resolver um problema seu. Nós sabemos de tudo que acontece, entre aspas, do município, que nos chega a informação. Então, dentro desses 3 secretários, se a informação chegar aqui, nós vamos poder estar respondendo o povo. E parabenizar o vereador Nonato pelo projeto de lei que eu tive na Secretaria de Meio Ambiente. Eles estavam já preparando a apresentação, que agora é lei, de cada secretaria ter que vir aqui nessa tribuna e explicar o que que fez nos últimos meses. Eu estou doido para ver várias aqui. Várias, mas 2 em especial. Não vou citar, mas 2 em especial. Doido para ver aqui. Sentado ou em pé, o jeito que quiser. Apresentando o que foi produzido. Então, esse vai ser o meu papel de interlocutor. Mas nunca, nunca serei aqui, igual foi dito por alguns vereadores aqui, pau mandado de ninguém. Eu tenho a minha opinião, eu tenho o meu projeto político e tenho o meu jeito de fazer política. Obrigado, senhor presidente.
A presidência é quem agradece e cumprimenta o vereador Eduardo Print, novo líder do Executivo.
Olá, senhor presidente, eu fui citado pelo novo tribuno.
Sessão pessoal, passo a palavra ao vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador Eduardo Print Júnior, se não for o vereador mais elegante desse plenário, na seleção futebol de salão, ele está entre os mais elegantes. Mas quando ele fala que no início desse governo eu assumi a liderança, eu queria só fazer umas pontuações em nome da verdade. Quando o governo tomou posse, dia 1º, eu fui convidado e não aceitei. No fim de março, eles me colocaram numa sala e não tive jeito, porque ninguém queria. Eu, do MDB, eu fui. Mas foi em fim de março que eu aceitei. E na hora que eu voo sobrevoando Divinópolis, eu vi a pista, eu vi o plano de voo, eu vi os valores do comandante, eu peguei o paraquedas e pulei fora. Talvez o senhor prefeito está com hábito aí de responder a vereadora Janete, o vereador Sargento Elton. Ele engraçou de soltar uma nota pública agora no dia 7 de janeiro e foi na rádio me atacar. E eu pedi, estou fazendo ofício para saber se ele assinou. Porque um prefeito que nomeia um secretário, aliás, um servidor, e fala numa CPI que não sabe quem assinou o ato de nomeação, eu tenho que ser muito prudente, que ele pode falar que não assinou. Ele não assinou a nota pública. Porque tem algumas coisas que vai de aspecto moral, por reservar a família do seu prefeito e de outras pessoas, eu quero registrar isso. Eu não fui, não quis ficar. Como hoje eu falei na minha fala, que daqui a 10 meses, se Deus quiser, eu fico livre desse MDB. Mas felicidade e sorte na sua missão. Aqui você terá sempre um colega que vai respeitar o seu mandato e a sua posição de diversidade que você tanto ama e respeita.
Uma palavra, senhor presidente.
Fui citado pelo vereador. Citação pessoal, 3 minutos, vereador Sargento Elton.
Novos vereadores, companheiros, eu congratulo aqui agora com o vereador Eduardo Pinto Júnior, né, pela liderança. Espero realmente que ele traga diálogo, mas acima de tudo a austeridade e transparência do governo. É isso que estava faltando, além da comunicação. Mas só para ficar certo das questões que foram colocadas pelo vereador Eduardo Pinto Júnior, referente ao buraco na minha casa, não existe.
Como que eu moro no Santa Marta há 15 anos. 15 anos, graças a Deus. Gosto muito de lá. Segundo que nós lá era terra, né? Então tem 3 anos que nós pagamos com dinheiro do bolso, cada morador, e calçou a rua. Então não tem buraco lá na porta da minha casa. Esse buraco, esses buracos que estão se denominando lá como rotatória do Galileu, fica depois do espetinho do Alex, que é um acesso ali tanto no bairro Candelária como também em Santa Marta, Jardim Oliveira, que estava há 1 ano e meio já com as crateras do Galileu lá. Fizemos vários documentos, várias indicações, cobramos, fomos ao governo. Infelizmente, até agora, não tinha arrumado. Hoje eu vim para cá e os buracos estavam lá. Mas se o líder do governo está falando que foi lá hoje, mas... muito bom que continue assim. E que atenda a Divinópolis com exatidão, com transparência. É isso que está faltando. Tomara, eu torço para que você consiga isso aí, viu, Eduardo?
Com a palavra.
O líder do prefeito começou quente, estreou quente já, não é? Como houve a terceira citação pessoal, direito de resposta, 3 minutos também, vereadora Janete.
Gostaria de dirigir aí ao líder do governo, Eduardo Pinte Júnior, um amigo que eu respeito, um vereador aí que a gente sabe da sua competência. Em primeiro lugar, Eduardo, queria estar te dando os parabéns aí por trazer a notícia que realmente o servidor e o povo de Divinópolis quer ouvir, que é então o pagamento, se eu não tiver entendido errado, tanto desse terceiro quanto do salário dos servidores. Amanhã. Amanhã o salário. E o 13º? Em março será pago o 13º e amanhã será pago o salário em dia. Nós estaremos 50% do salário. Eu preciso colocar esse negócio do jeito que tem, claro e transparente.
Mas eu fui transparente esse
burro. Pois então, eu quero só entender. 50% do salário será pago amanhã e o 13º... 50% em março. É isso que nós precisamos. Nós precisamos que você faça do jeito que você fez aqui hoje. Traga com transparência. E que os pedidos que sejam feitos, independente de ser situação ou oposição, porque, por exemplo, quando pede para tampar o buraco da região do Liberdade, subindo ali para a igreja Santos Pedido, que é a área de autoescola, não um pedido da vereadora Janete fez sozinho. Tenho certeza que vários vereadores aqui fizeram esse pedido, assim como a população. Nós precisamos que a população seja atendida, as linhas de ônibus, etc. Independente de quem seja. Então, te dou os parabéns e obrigado pela resposta.
Passamos para a segunda parte dos trabalhos. Solicito a secretária, a gentileza, o secretário, vereador Renato, que proceda a leitura dos projetos da pauta da ordem do dia.
Senhor presidente, os 3 projetos podem ser votados em bloco, por se tratar da mesma matéria.
Estou no plenário, me lembro de 20 minutos, por favor.
Projeto de lei ordinária CM080. Denomina Urbano VI a Rua G, no trecho compreendido entre as ruas Orlando Eustáquio de Faria e Almerinda Alves Gontijo, no bairro residencial Alto das Oliveiras. Autor, vereador Renato Ferreira. Coro para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade e constitucionalidade e juridicidade do projeto. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação. Projeto de Lei Ordinária CM127. Denomina Tiago Raimundo Nascimento, atual Rua 3, no bairro Solares, neste município. Autor, vereador Ademir Silva. Coro para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e judicialidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação. Projeto de Lei Ordinária CM135. Denomina Laisla Fernando Diogo, a Rua 11, no bairro residencial Boa Vista, nesse município. Autor, vereador José Paranos. Maioria simples. Comissão de Justiça, Legalização e Redação. pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Está em discussão os projetos de lei ordinária CN 080-2018, de autoria do vereador Renato Ferreira. Projeto de lei ordinária 127-2018, autoria Ademir Silva. E lei ordinária 138-2018, autoria Josafá Anderson. Em discussão.
Com a palavra.
Palavra vereador, vereador autor Ademir Silva.
Nobre amigos, vereadores, em 2013 faleceu na nossa comunidade, lá no bairro Tietê,
um jovem
que comoveu todo o bairro. Trata-se do Tiago Raimundo Nascimento, filho de Juscelio e de Osana, e também do seu avô, senhor João Zico e dona Aparecida. Essas pessoas são pessoas muito queridas na nossa comunidade. São pessoas que fizeram o trabalho de crescimento do nosso bairro. É uma das maiores famílias que nós temos na comunidade de São Pedro Apóstolo, lá no bairro Tietê. Um anjo, esse menino que esteve lá na nossa comunidade, principalmente pelo nosso padre, que estava no momento, padre Evaristo, gostava muito dele. E eu gostaria de homenageá-lo com o nome lá na rua, na rua 3, lá no Residencial Solares do município de Divinópolis. Por isso, gente, eu conto com o apoio de vocês para que eu possa eternizar o nome de Raimundo, Tiago Raimundo do Nascimento, uma alma boa que esteve entre nós durante 4 anos de vida.
A palavra ao vereador Edson de Souza.
Palavra, senhor presidente. Palavra, senhor presidente.
Palavra do vereador autor de um dos projetos, vereador Josafá Anderson.
Senhor presidente, queria pedir o voto de todos os edis desta casa para denominar esta rua com o nome de Laisla Fernanda, uma jovem, morreu muito jovem, morou ali no Serra Verde, foi acometida de um câncer ainda quando criança, e apesar dessa doença, pelos traumas que trouxe, pelas dores que trouxe, ela nunca perdeu a esperança, nunca perdeu a alegria. Então ela é uma pessoa muito quista ali no bairro Serra Verde. Morou ali na rua Amadeu Silva, bem próximo ali ao depósito Serra Verde. Então eu queria pedir os novos edis que votassem favorável a esse projeto, que ali vai estar alegrando todo o Serra Verde pela alegria que tinha essa jovem. Eu morro tão jovem ali para nós do Serra Verde. Obrigado, senhor presidente.
Está em votação os projetos de lei ordinária 080-2018, CN 127-2018, CN 138-2018. Em votação. Fica aprovado por 14 votos favoráveis os projetos de lei ordinária CN 080-2018, autoria Renato Ferreira. CN 127-2018, autoria vereador Ademir Silva. E CN 138-2018, autoria vereador Josafá Anderson. Solicito o nobre secretário que proceda a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não existe mais projeto na tarde de hoje.
A palavra, senhor presidente. Questão de ordem. Nós vamos passar primeiro para a terceira parte dos trabalhos. Em questão de ordem, é questão de ordem ou como vice-líder do PNDB, que Vossa Excelência?
Como vice-líder, senhor presidente.
Ah, porque questão de ordem não cabe nesse momento. Então, como vice-líder do PNDB.
Senhor presidente, senhores vereadores, está faltando só o vereador Marques Vice aqui. E se ele estivesse na casa, eu gostaria que ele viesse para o plenário. Quando evoca a questão de ordem, porque o nosso líder, o Delano, não se encontra, não foi feita a comissão temática, eu como líder, eu quero vos responder com aviso que o artigo 33 do regimento foi abolido. Senhor presidente, eu quero falar isso aqui a última vez, eu botei uma relação jurídica aqui agora, o vereador Marcos Vinícius está presente aqui, só está faltando o doutor Delano, e é importante, porque o que aconteceu, o que eu vou falar aqui, foram só agentes temporais da época, o vereador Adair e o vereador Marcos Vinícius. Senhor presidente, em 2006, vou falar isso aqui a última vez e com dor no coração. Em 2006, um sobrinho meu foi preso com droga. E eles ficaram, eu era o preso dentro da cama. A minha família queria que eu ajudasse. Eu ajudasse isso. E eu falei que não. E depois disso, a minha família ficou de 2006 a 2011, alguns familiares atacando a minha honra. O meu irmão, que foi na CPI, falou que eu era dono do Campo Guarani, que eu buscava Diana Transite, que eu comprei voto no Ferrador. Esses 5 meses eu passei um sofrimento incalculável, que ninguém sabe. Foi quase 5 meses. E os canalhas que fizeram isso eram o Régis, sobrinho do prefeito Vladimir, que era o prefeito na época, e o Ricardo Salgado, que gravaram a fita desse meu irmão. Tudo bem. Só que tem, senhor presidente, que isso já tem 9 anos. O vereador Adair foi o relator e o vereador Edmar o presidente. Dos 13 vereadores na época, só o Roberto Bento e o Anderson que não votaram. E eu me abstive do voto para dar liberdade. Cheguei aqui, não foi uma caça à minha pessoa. Estou procurando o jurídico agora, porque aquele vagabundo, aquele canalha do Geraldo Passos, pegou ontem, uma reportagem que ele fez em 2011, me isentando. O meu canalha, ele pôs a minha foto lá ontem, que é a gravação do meu irmão. Olha o tipo de gente que vocês estão defendendo. Olha o tipo de gente. E na época, o Ricardo Salgado trabalhava com um deputado federal aí. Era o sobrinho do prefeito e parece que a história se repete. Aqui não tem amador, não. Geraldo Passos, no dia 20 de outubro de 2011, faz uma reportagem com o presidente e o relator, Adair, me inocentando. E ele pôs ontem, senhor presidente. No jurídico, sentei ontem e hoje. O processo agora vai pegar 15 processos contra o senhor Geraldo Passos. E quinta-feira agora, eu terminei o relatório, eu vou apresentar o relatório alternativo ao relatório do vereador Renato Ferreira. Então eu quero relatar isso aqui para os senhores, porque eu não tenho medo de bandido, de canalha, de gente corrupta. Quando ele fala que eu sou rei da CPI, com certeza, eu sou o único em cartório que tem um documento que eu assino qualquer CPI. Se tiver uma CPI contra o senhor, eu assino, presidente. Eu pedi uma CPI para investigar, você sabe por quê, presidente? Porque eles ficaram assim, porque Vossa Excelência é muito humilde, Vossa Excelência é muito honesto, e por trás, metendo o porrete. Geraldo Passos me deu um atestado como blogueiro em 2011. E ontem ele usa a minha imagem com a fala do meu irmão e com gente dessa casa, canalhas dessa casa. Eu não tenho medo, não. Estou falando só para relatar porque de 12 processos que eu tenho contra o geral, mais 2 eu autorizei hoje. Esse cara tem que basta nele. Ele sabe coisas do Galileu que o Galileu virou refém dele. Aqui tem 3 vereadores que morrem de medo dele. Eu não tenho medo do senhor Geraldo Passos. O senhor vai ver o relatório que eu vou apresentar. O senhor que me chama rei da CPI, é verdade.
mas o senhor é rei de denúncia. O senhor é o único jornalista, blogueiro.
Agora, neste momento, a Câmara Municipal vai prestar homenagens póstumas pelo passamento de Joaquim Dionísio de Oliveira, da comunidade de Buriti, solicitação de Vossa Excelência, vereador negro do Buriti, pastor Magnus Christes, da 4ª Igreja Batista, pedido do novo vereador pastor Marcos Vinícius, meu querido Bené Ribeiro, solicitação deste vereador, e a CENI, do Belo Vale, solicitação do Ademir Silva. Então, neste momento, a Câmara Municipal presta homenagem póstuma a essas pessoas que estão queridas em nossa comunidade.
Senhor presidente, antes dessa justa homenagem, eu queria fazer um requerimento verbal ao presidente da CPI dos Autos, pedindo todo o depoimento, de todos os depoimentos do senhor Geraldo Pasto, que prestou a CPI. Queria que o presidente me enviasse todos os depoimentos do senhor Geraldo Pasto.
São documentos públicos, não há problema nenhum. Então, nós agradecemos a presença de todos e declaramos encerrada mais uma reunião ordinária do Legislativo Municipal de Vilópolis. Uma boa tarde a todos.